Bom dia, senhores vereadores. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 15ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Está aí dentro. Está lá dentro.
Está presente. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. 15ª.
Pela ordem, presidente, é 15ª sessão.
É, aqui está 14ª e 15ª, está certo. 15ª. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça. Ofício número 138/2019, encaminhando o relatório de ações para o combate do escorpião no município, como também o Plano Municipal de Vigilância e Controle dos Arboviroses Urbanos.
Informo que a íntegra desse documento se encontra disponível na Secretaria Legislativa desta Casa. Informativo. Informo que nesta terça-feira, 14 de maio, às 9 horas, será realizada a audiência pública para discussão dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 30/2019, que altera a natureza de utilização do lote da quarta quadra do bairro Jardim Morada do Sol. Projeto de Lei número 31/2019, que altera a natureza de utilização do lote 418 da quadra 15 do bairro Jardim Imperador. Informo que na próxima sexta-feira, 17 de maio, às 20 horas, a Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo realizará a audiência pública destinada à discussão dos métodos e procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de Garça para a aplicação de multas de trânsito. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o veto ao projeto de lei número 14/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que dispõe sobre vedações para contratar com o município de Garça e da outras providências. Em discussão, o veto pelo prazo de 5 minutos cada vereador, conforme o artigo 165 do Regimento Interno. Com a palavra aos senhores vereadores, consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, eu achei lamentável a forma como veio o veto do senhor prefeito, porque quer dizer, praticamente uma tentativa de enganar os vereadores. Dizer que o projeto é inconstitucional é uma piada de mau gosto, quando você tem já diversos julgados, diversos não, todos os julgados do STF apontando a constitucionalidade do projeto. Então, quer dizer, que vetasse pelo mérito seria mais bonito, né? Porque dizer que é inconstitucional é chamar todos nós aqui, desculpa a palavra, chamar todos nós de idiota. Fazer um voto, apresentar uma justificativa de várias páginas, tentando apontar como inconstitucional algo que já foi apreciado pelo STF e algo que já foi considerado constitucional em todos os julgamentos. Não há nenhum julgamento sequer que aponte pela inconstitucionalidade. Tá? Estou falando do STF, que é o tribunal máximo, né, a corte superior para julgar questões constitucionais. Então, lamentável a forma, né, a forma de fugir do debate. Isso é uma forma de fugir do debate. Não tem coragem de discutir o mérito, então apresenta um veto desse que é uma piada, certo? Bom, mais uma vez, em relação ao mérito, eu até entendo que pode haver casos em que há, vamos dizer assim, problemas de você proibir a contratação de parentes de agentes políticos. Há casos, sim, cada caso é um caso, mas a gente precisa colocar as questões para justamente acabar com o problema do entendimento, né? Ah, em outras administrações aconteceu de uma empresa de parente de vereador ter sido contratada. Aconteceu, sempre aconteceu, porque é uma questão que acaba sendo sujeita à interpretação. E o nosso objetivo aqui é justamente deixar as coisas às claras para que não seja mais passível de interpretação, para que seja o preto no branco e acabou. Porque existem também julgados, mesmo apenas considerando os princípios constitucionais da proibição, já existe. O projeto, como eu disse na sessão em que ele foi aprovado, ele vem justamente até para proteger o executivo. Porque aí é o seguinte, ó, não pode, acabou. Não pode, fim de papo. Não vamos deixar a questão subjetiva para ser avaliada caso a caso. Já vamos deixar ela pacificada aqui, através de uma lei municipal, que é constitucional, e a gente resolve o assunto. Essa foi a intenção, certo? Em relação ao mérito, eu vou além. Quando há bom senso, realmente não precisa nem de lei, quando há bom senso. Uso até o caso concreto meu. Eu trabalho com investimento há mais de 10 anos. Eu vendo produtos de investimento, vendo fundos de investimento. Nunca procurei o IAPEN para vender fundo para eles. Porque nesse período já fui vereador, nesse período já fui filho de prefeito, certo? Nunca procurei. Ah, mas a lei permite ou não permite? Nunca nem me interessou saber se a lei permite ou não. Porque isso aí para mim é antiético. É antiético. Então, quando existe bom senso, onde existe bom senso, não precisa nem de lei. Agora, durante essa administração, nós temos assistido casos em que se torna, sim, necessário a aplicação de legislações claras para evitar que isso aconteça. Inclusive, a própria administração divulgou, durante a semana, o arquivamento do processo daquela representação nossa em relação à festa da cerejeira, da venda com exclusividade da empresa do prefeito para a festa da cerejeira. E a promotora coloca no despacho dela, onde ela arquiva, ela escreve assim: embora não seja de bom tom que a comissão organizadora nomeada pelo prefeito contrate com exclusividade a empresa do prefeito, eu não consigo encontrar dispositivos legais para considerar isso ilegal, para considerar isso um crime, né, uma improbidade. É isso que está escrito no despacho. O próprio Ministério Público coloca de uma forma demonstrando que há uma questão ética envolvida nisso. Então, o meu objetivo com esse projeto era justamente a gente colocar o preto no branco para evitar que coisas desse tipo acontecessem no nosso município. Agora, dizer que é inconstitucional vai ser difícil alguém vir aqui defender, já com vários votos, já com várias decisões do STF, tá bom, já julgadas naquela corte. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, plateia que nos assiste, bom dia. Discordo em alguns pontos, principalmente a respeito da pacificação, que nem entendo que seja pacificado ainda. Porém, eu não vou discutir aqui a parte legal do projeto, eu vou adentrar no mérito. Realmente é uma discussão que cabe um maior entendimento de partes de ideias diferentes, né? Quando esse projeto entrou na Câmara Municipal, inclusive eu pedi uma parte para o vereador, não sei se o vereador se recorda, eu falei sobre o problema da nossa cidade ser uma cidade pequena. E que isso afastaria de alguma forma as empresas garcenses estarem participando dessas tomadas de decisões, dessas tomadas de preço. Obviamente que a lei é impessoal, ela não tem aí o condão de tratar com a pessoalidade de caso a caso. Porém, também acho que existam situações que podem complicar para o próprio gestor esse tipo de definição. Vou dar um exemplo prático. Nós temos aqui na cidade vizinha uma empresa que é excelência no ramo de asfalto, que é inclusive o irmão da vereadora Patrícia Marangão. Uma empresa que todos conhecem, o seu formato de trabalho, que já prestou muito serviço para o município de Garça e que inclusive acabou de se sagrar vencedora de uma concorrência do asfalto de, acho que se eu não me engano, de Jafa. Paineira, Jafa. 80% do distrito de Jafa seria asfaltado por essa empresa. Sendo assim, esse projeto impediria esse acontecimento. É uma pena. É uma pena porque a empresa é idônea, a empresa é capacitada e tem prestado serviço do município. E algumas vezes nós discutimos aqui sobre o serviço que ela fez e acabou saindo, dando um probleminha. Entra em contato, notifica, a própria vereadora Patrícia pede, a empresa vem, corrige o problema. Então, a gente está perdendo, o município de Garça, nesse sentido, nesse quesito, está perdendo uma empresa que trabalha de forma correta, que é regional e que será impedida de participar das próximas licitações. Isso, obviamente, que a pessoalidade, a impessoalidade, vem a discussão. Mas o Poder Executivo tem que pensar desse lado. Eu não tiro a razão dele de estar preocupado nesse sentido, não tiro mesmo.
Uma parte, vereador.
Concedo, claro.
Você não acha, então, que o veto deveria ter sido um veto político e não um veto jurídico claramente incabível?
Vereador, uma análise bem breve e olhando o veto, existe sim jurisprudência contrária também. Existem entendimentos. Mas é o que eu disse, eu preferi discutir o mérito, porque existe muito mais função discutir o mérito aqui do que discutir a parte legal. O mérito é uma cidade de 40 mil habitantes que fica impedida em contratar com pessoas que são concorrentes, que participam da administração pública ou do legislativo, fica muito. Fecha-se o ciclo de competição. E a lei 8666, ela já prevê isso. A função da lei 8666 é justamente não deixar que essas coisas aconteçam de forma irregular. Que ela está participando de uma tomada de preço e aonde permite que essas pessoas participem, que deem seu preço justamente por conta da impessoalidade, que ali vai ser uma tomada de preço, mas o menor preço ganha, envelope fechado, isso tudo tira a impessoalidade da contratação. É o meu entendimento, respeito o entendimento do vereador. Tá? Então eu estou defendendo aqui o veto no sentido que o executivo entendeu que seja melhor para o executivo essa finalidade. E eu compreendo. O exemplo que eu dei agora foi esse. Se isso acontecer, essa empresa de Marília não poderá prestar o serviço que já ganhou a concorrência. Isso vai atrasar a entrega do asfalto. Vai ter que fazer um outro documento, vai trazer mais custo para o município. Então, tudo isso tem que ser analisado e é por isso que eu voto sim nesse veto, relacionado ao mérito e aos entendimentos que tenho na parte não legal, mas na parte de realização do serviço por empresas municipais. Estamos numa cidade de 40 mil habitantes, uma cidade que temos 1.200 funcionários públicos, temos 3 vereadores, então fica praticamente impossível alguma empresa que não tenha algum contato familiar com um funcionário. É difícil, respeito e entendimento, porém, sou contrário. ao impedimento do vereador e favorável ao veto. Essa é a minha colocação. Muito obrigado e bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Apenas retorno à tribuna, só para fazer uma correção ao vereador Rafael, que o projeto não envolve funcionários públicos, apenas agentes políticos. Agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. Nem cargos comissionados fazem parte do projeto. Então, o fato da prefeitura ter 1.200 funcionários não tem nenhum tipo de impacto. O projeto não impacta nisso, certo? Mas eu entendo o posicionamento do vereador Rafael, entendo. Em relação ao mérito, eu entendo. Agora, acho assim, inaceitável a forma como vem o veto. Acho inaceitável. Por que não argumentou na relação do mérito? A questão colocada pelo vereador, eu concordo. Realmente é um ponto negativo do projeto. Esse caso específico citado aqui é um ponto negativo do projeto e eu concordo. Agora, e os outros pontos? Eu sei que o projeto que o veto será aprovado aqui hoje, e a semana que vem vai entrar outro projeto meu. Vocês vão aguardar, mas a semana que vem já entra um outro projeto meu. Porque nós estamos tendo aqui, por exemplo, eu vou dar o outro lado da moeda. A gente está agora aqui com uma CPI aberta nessa casa, certo? De um caso em que foram mais de 40 compras públicas realizadas e que a defesa do próprio Poder Executivo, palavras do prefeito e palavras dos secretários municipais, é que as compras só tiveram uma cotação, que por acaso é a cotação da empresa do irmão da secretária municipal de educação. Quase 40 compras. E essa é a defesa, hein? Fizemos com uma cotação só. Porque tem o caso dos orçamentos falsificados. Tem lá 3 orçamentos falsificados incluídos no processo. E a defesa é que não, nós não orçamos com essas empresas. Alguém plantou, nós orçamos realmente nas 40 compras somente com essa empresa. Essa é a defesa. Então veja bem, aos dois lados sim, eu concordo. A lei não é perfeita, não. A lei não é perfeita e a lei, ela traz problemas, sim, eu sei. Esse caso mesmo citado pelo vereador Rafael, eu entendo que é um problema. Agora, há outros casos em que entendo que não. E acho que alguma coisa tem que ser feita aqui nessa casa. Nós estamos aqui para legislar em relação a isso. Então, eu sei que o veto provavelmente será... os vereadores vão aprovar o veto, eu votarei contrário, mas... acho que alguma coisa tem que ser feita. E eu apresentarei um outro projeto, alterando um pouco esse que nós apreciamos aqui hoje, para a sessão que vem. Porque há casos acontecendo aqui que não podem permanecer, certo? Então, é apenas isso que eu tinha para dizer. E meu voto, então, será pelo não ao veto do prefeito.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner.
Bom dia, mesa diretora, amigos vereadores, aqueles que nos assistem, aqueles que nos veem pela internet. Eu quero colocar aqui a minha posição, que eu sei que o voto vai sobrar para mim como Minerva de novo, né? Para mim. Então é o seguinte. Eu tenho uma irmã que ela tem uma loja na cidade já faz 30 anos e a situação de vendas na nossa cidade está difícil e essa loja ela vende para a prefeitura legalmente com nota certinha, com preço, ela tem um preço bem combativo. E como que eu vou votar num projeto desse para prejudicar uma irmã minha que não tem nada a ver com o meu trabalho aqui na Câmara? A gente não tem relação nenhuma política. A relação tem relação só entre família. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como o Rafael Fabete colocou aqui a situação do irmão da Patrícia Marangão, desculpa citar seu nome, Patrícia, eu acho que vai prejudicar bastante, e então o meu voto será a favor do veto do prefeito, tá? Bom dia, muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, primeiramente eu vou fazer uma observação que o vereador que antecedeu disse que a empresa do irmão da vereadora é idônea. Mas é óbvio, qualquer empresa que vai trabalhar na prefeitura tem que ser idônea. Não existe uma empresa que não vai ser idônea, né? Aliás, né? Tem que ser, né? Tem que ser. É só uma observação. Vou fazer, aliás, até todo mundo tem que ser idôneo, né? Quem faz licitação, quem compra, a empresa, é assim que funciona, né? E também gostaria de dizer que, como votei favorável no projeto, acho interessante. O projeto ele é um projeto que traz mais. Só para o vereador, o presidente falou assim que ele não votaria no projeto, que ele não ia prejudicar a irmã dele, que a irmã dele tem uma empresa na cidade que fornece para a prefeitura há mais de 30 anos. Né? E que a empresa é idônea e a cidade está com problema de faturamento. Eu acho que a lei ela é bem clara, ela não vê se a gente vai prejudicar alguém, ou irmão, ou amigo, ou não. Acho que as coisas têm que ser corretamente feitas, independente se for irmão ou não. Mas a questão aqui é para proteger realmente, como o vereador Paulo André disse, o executivo, né? Porque a gente já está com um problema com relação à secretária comprando diretamente para a sua secretaria do irmão. E daí acontece esse fato na cidade, os comentários ficam, a cidade é pequena, como o vereador disse, 40 mil habitantes, aí fica uma. Até prejudica com relação ao prefeito, os comentários desses quando saem. Né? Quem falsificou, quem não falsificou, da onde saiu, da onde não saiu. Então é como o Paulo André disse mesmo, a gente protege o próprio executivo de fazer compras em empresas que têm um parentesco de vereadores. Secretários, né? E eu acho que isso é interessante. Prefeito, etc. Agora, veja bem, a política ela funciona assim. Você observa essas compras que foram feitas aí na Secretaria de Educação. É óbvio que qualquer um que vê no portal de transparência compras fracionadas, né? Eliminando. Você somando o valor, daria para fazer uma licitação. Aí você começa a comprar fracionado para não haver licitação. É óbvio que qualquer um que vê já vai ver que houve direcionamento claro. Entendeu? Ainda mais dizendo aí que não houve uma cotação de preços, né? Comprou direto. Então, é uma prática que a gente vê que está sendo realmente direcionada. Esse é o caso. Como o vereador Paulo André disse, eu não vi a defesa do executivo nesse caso, mas você falando ali, tive que usar a palavra porque deixou bem claro que houve compra direcionada nessa questão. Agora, questão das notas falsificadas aí é outra coisa. Então, acho que é para eliminar esses problemas que tem. O projeto é um projeto bom para o município, que traz uma defesa para o executivo para que não passe por momentos constrangedor como esse que está passando com relação às compras das calhas da secretária, que é a irmã da empresa. Então, se o prefeito pensasse bem, ele não vetaria esse projeto, porque isso eliminaria essa questão que hoje está acontecendo na cidade, um fato que trouxe muito prejuízo político para o prefeito. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Janete Conessa solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Bom dia, companheiros da mesa diretora, nobres colegas aqui presentes, público aqui presente e os internautas. Bem, como é bom ter passado, né? Passado e memória. Por quê? Porque nós estamos falando de um passado recente, que nós ouvimos aqui falar sobre o problema das calhas do Padilha, onde, enquanto fui diretora do João Crisóstomo, também precisei do serviço dele por várias vezes, porque era o único que fazia pequenos reparos na escola, que ia até lá socorrer alguma que chovia assim, como é que fala mesmo? Goteira de sala de aula, era o único que socorria a gente. E eu acho até que desde o tempo do prefeito Julinho, era ele que fazia essas coisas no nosso município. E eu nem sei se ele fazia as três pesquisas ou não. Eu sei que o serviço saía e resolvia o nosso problema, né? Que não podia ter problema lá, que era mais de 600 crianças naquela escola. A Márcia tinha filho lá, filha, né? Estava sempre do meu lado lá naquela escola, tentando resolver os problemas. Agora, o que a gente sabe que nas outras administrações também tiveram problema de licitação e parece que esqueceram. Cadê o problema do remédio da Florales? Resolveu já? Era problema de licitação. Cadê?
Uma parte, vereadora.
Pois não?
Na realidade, o problema da Florales não é problema de licitação, né? Porque para a administração municipal, essas compras nem sequer existiram, não é mesmo? Há procedimento formal dentro da prefeitura apontando essas compras da Florales, tanto é que não foram pagas. Nenhum real foi pago para a empresa Florales na administração passada. Eu estou errado?
Não, o senhor está certo, mas a cidade inteira sabe que a farmacêutica, a dona da farmácia, não recebeu. E está questionando, está todo mundo falando disso.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Com certeza não recebeu e nem deveria ter recebido, porque vendeu sem empenho, né? Não houve, o processo formal na prefeitura simplesmente não aconteceu. É como se qualquer um dos 1.200 funcionários da prefeitura hoje comprasse em nome da prefeitura sem que o município tivesse conhecimento, sem que a prefeitura tivesse conhecimento e a prefeitura tivesse que pagar, né? Quer dizer, houve uma falha sim, mas não houve uma falha, não houve algo institucionalizado, houve uma falha de funcionários, certo? Que fique bem claro.
Então,
situações completamente diferentes das que nós estamos tratando
aqui.
Mas são
problemas que aconteceram. Até dois funcionários foram ali condenados a pagar a conta. Se é conta, se é multa, mas nós sabemos que tem. Então, são coisas de passado recente e um passado há pouco tempo que aconteceu, né? Muito obrigada.
Você permite uma parte, vereadora, só para...
Pois não, bacana.
Não, é que a gente está falando, problema, o assunto que está sendo discutido é um veto de parentesco com relação a Florales. Eu não sei, tinha algum parentesco, eu até participei do CPI, não sabia se tinha algum parente do prefeito ou parente de algum funcionário. Porque o veto aqui é questão de parentesco, desculpa.
Eu não sei, precisa até pesquisar, né, bacana? Porque tem gente que estava no esquema ali que a gente não sei, preciso ver. Né?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste também pela internet. Utiliza a tribuna como questão até de coerência para manifestar a manutenção do meu voto inicial. Votei pelo sim e entendo que não houve nenhum motivo para se alterar. A questão da constitucionalidade aqui, como já foi relatado anteriormente, não vislumbro qualquer tipo de inconstitucionalidade para aderir às razões do veto. E com relação à matéria em discussão do projeto, como eu disse anteriormente, eu entendo que essa lei ela vem ampliar os dispositivos da lei 8.666, dando de uma forma maior segurança, maior transparência às contratações do município. Então, por que eu vou alterar o meu posicionamento inicial? Não há a lei, primeiro, a lei ela é impessoal, pronto. Acabou, a lei tem que ser pessoal, tem que ser assim. Então não há motivo de eu alterar. Então utilizo a tribuna para dizer, olha, vou manter pelas mesmas razões que o meu voto foi sim, mantenho a minha posição.
diante disso daí, meu voto será contrário ao voto do executivo.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu quero apenas lembrar a todos que o mérito do projeto já foi debatido na sessão passada e que o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. E agora, o fato novo que surge é um veto do prefeito alegando inconstitucionalidade onde não existe. Então, se você for analisar mesmo a questão como um todo, seria inaceitável que algum vereador mudasse o seu voto simplesmente por conta desse veto que não tem nenhum sentido apresentado pelo Executivo Municipal.
Então, diante da minha explanação e diante dos argumentos trazidos aqui, eu entendo, como colocou o vereador Paulo André, não há razões para nós alterarmos. Por isso, vou manter a minha posição no sentido de toda a contratação com a administração, ela tem que ser respaldada pela transparência, pela segurança jurídica, principalmente objetivando resguardar o erário público de eventual e qualquer prejuízo. Muito obrigado. Pois não.
Não, eu queria também aproveitar e fazer uma observação que o vereador disse que a empresa de Marília, irmão da vereadora Patrícia, tem um trabalho no município há muitos anos e tal, mas assim, tá aberto. Se não puder a empresa dele, deve ter umas 100 empresas que fazem o mesmo trabalho, né? Não precisa ser só a empresa dele, pode ser outra, né? Tem empresa de Garça aqui que faz também o recapeamento, então não precisa ser a empresa da irmã do irmão da vereadora. Pode ser outras empresas, né? Aliás, quando você abre um pregão eletrônico, está lá exposto para qualquer um que quer participar. Não precisa ser, se caso o projeto votar, mas se o irmão dela não puder vir fazer aqui, deve ter outras empresas que façam também, né? E outra, foi bem dito, não é de Garça, é de Marília, né? Entendeu? Muito obrigado.
A lei, ela é impessoal, ela não pode contemplar hipóteses, senão nós vamos cair no infinito. Então, por isso, mantenho o meu voto pelo sim do projeto e não ao veto do executivo. Muito obrigado.
Consulte o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres companheiros edis, público que nos acompanha aqui no plenário e pela internet. Como sempre faço, estive prestando muita atenção no que foi dito pelos vereadores que me antecederam aqui na tribuna. E realmente é um assunto que gera muita discussão. Eu, como sempre faço, tive o cuidado de ler a justificativa sobre esse veto. E lá está citando o voto do ministro Carlos Aires Brito em ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi abordada, entre outras questões, a da invasão da competência legiferante reservada à União para produzir normas gerais. Carlos Aires Brito foi integrante do STF. Foram citadas leis similares, principalmente no estado das Minas Gerais. Foi citado, inclusive, o município de Brumadinho, onde recentemente aconteceu uma tragédia com a Vale. Todo mundo acompanhou aí pela TV. E nesses municípios, inclusive Brumadinho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou como inconstitucional. Aí recorreram para o STF. Calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. E foi analisado pelo mariliense Dias Toffoli, que julgou constitucional. Tá? Dias Toffoli. Só que ainda a matéria não foi pacificada, segundo essa documentação. É só ler, é só acompanhar. Até porque não foi a plenário. tá? Então essa matéria não foi totalmente pacificada. Essa é a primeira parte que eu gostaria de citar. A segunda: licitação foi aberta semana passada, referente à pavimentação asfáltica aqui na cidade. Pavimentação não, recapeamento, né? Ao entorno de R$1.500.000. Aí na licitação, abertos os envelopes, quem, a empresa que ganhou, que tenha parentesco com a vereadora, ela apresentou um preço R$250.000 a menos do que o segundo colocado. R$250.000 a menos. E um detalhe: essa empresa sempre fez, sempre participou de licitação, a maioria das vezes participou aqui em Garça, né? Como bem foi dito aqui na tribuna, sempre que há algum probleminha, a vereadora já entra em contato, já consegue resolver. E não tenho o que falar com relação a isso. Então, onde que está a preservação do erário público? Por isso que tem que mudar a lei. Se mudar a lei, esses 250 mil, esquece. A prefeitura vai pagar 250 mil a mais. Então, é só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui. Toda lei tem que ser impessoal, é lógico. Por isso que acontecem as licitações. E nesse caso, volto a dizer, R$250 mil, na minha modesta opinião, eu que nunca tive acesso a tanto dinheiro assim, eu acredito que é muito dinheiro. R$250 mil. Então, existem algumas situações para serem analisadas, sim. Pois essa empresa sempre prestou serviço em todas as administrações, o mesmo acontecendo com a empresa das Calhas. É só pegar o valor que foi gasto em administrações passadas, e nessa administração, os valores são compatíveis.
Uma última parte, vereador.
Ó, não vai ser possível. 5 minutos, infelizmente. Tá bom? Então é isso que eu tinha que falar.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Rafael Frabetto solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetto, como líder de bancada.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Volto à tribuna porque a discussão do projeto era relacionado ao veto. Mas acho que todos os vereadores aqui colocaram uma situação que ocorreu, que é o do Padilha, né? Situação das Calhas. E eu vou me permitir colocar também, presidente, porque embora não seja assunto da discussão, todos falaram e eu acho importante então que tenha o meu posicionamento a respeito. Como bem colocou a vereadora Janete, a respeito do problema da Floralis, não vou tratar das igualdades do problema da Floralis, que tem bastante diferença, mas aquele problema da Floralis o prefeito não sabia de nada, nunca sabe. Se fosse na administração João Carlos, ele era culpado. É essa a diferença. É esse problema que eu tenho enxergado nessa Câmara Municipal. Não, o prefeito não tem que saber de tudo a respeito da Floralis, até porque ele não pagou, porque não tinha empenho. Não, tudo bem, não pagou, não tinha empenho, ok. Mas se fosse na administração João Carlos, ele era culpado de ter sido feito.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Baseado em que você diz isso? Aconteceu algum caso em que o prefeito João Carlos foi responsabilizado sem ter alguma culpa? Eu gostaria que o vereador citasse.
Vereador.
Porque até agora, por exemplo, no caso das Calhas mesmo, não vi nenhum momento.
5 minutos sem a parte. Desculpa. Não, mas eu vou responder mesmo assim, presidente, se me permite. baseado em todas as colocações políticas que acontecem nessa Câmara Municipal, baseado em todas as vezes que as pessoas sobem nessa tribuna e colocam o prefeito como culpado até de uma goteira que tem no João Crisóstomo, de uma goteira que tem no Lidivone, uma goteira onde não é, sempre é culpa do prefeito o que acontece. Na administração passada não é culpa do prefeito, não era.
Deixa ele falar, Paulo.
Era décimo de um minuto.
Sim, aumenta um minuto. Fazendo favor, Paulo.
Então, o que eu queria deixar claro aqui é que na administração passada o prefeito não precisava saber de nada. Não é culpa, não sabia. Nem o prefeito, não. Tem que saber. Ele fez parte, ele sabe. Então essa diferença fica chato. As pessoas estão reparando, estão percebendo. Em relação ao Padilha, vamos ver o que o Ministério Público vai definir. Se houve um favorecimento. Se houve favorecimento, tudo bem, alguém vai ter que pagar sobre isso. Mas se não houve favorecimento, a dispensa de preço existe. Vocês falaram de uma forma aqui como se tivesse feito alguma coisa errada em ter dispensado outra tomada de preço. Existe a dispensa pela urgência. Quando acontece uma goteira lá na escola, está caindo na cabeça de uma criança numa sala de aula, se não faz imediato, vários vereadores vêm aqui na tribuna e criticam e falam que está caindo a goteira, que tem que arrumar. É por isso a dispensa, pela urgência. E várias empresas de gás que fornecem esse tipo de trabalho não atendem de imediato, que nem o Padilha sempre atendeu. Isso mostra porque ele presta serviço há 20 anos para a prefeitura. Gente, o que eu estou querendo colocar aqui é que tem mais uma vez, dois pesos, duas medidas para situações parecidas com nessa relação. Existe, na minha opinião, né, a lei 8666, ela já faz esse tratado de não deixar ser pessoal a tomada de preço. Existe essa lei para isso. O município não poder contratar com uma empresa e não poder economizar 250 mil reais por conta de uma lei aqui da Câmara Municipal, entendo porque o prefeito quer vetar. 250 mil reais, ou seja, não passando esse veto, o segundo colocado assumiria e o município teria um prejuízo no seu erário de 250 mil reais. Fora o período que a gente ia perder nesse asfalto, que eu tenho certeza que os moradores do distrito e da Paineira estão precisando. Eu entendo o veto do prefeito, estou aqui apenas dizendo que a discussão tem que ser feita igual foi feita hoje. Entendo a colocação do vereador, que ele é o autor do projeto, entendo a colocação dos outros vereadores, mas eu não vejo uma polêmica nesse caso. Eu não vejo essa. Em relação à situação específica que foi tratada aqui das calhas, vamos aguardar a definição do Ministério Público. Vamos ver até onde existiu o favorecimento, onde está o erro, onde teve, se teve o erro. Vamos aguardar os orçamentos falsificados, se foram falsificados, se foram colocados, em que momento foram colocados. Isso aí são coisas distintas. São coisas distintas. A contratação do Padilha é como foi feita em todas as outras gestões, porque ele é o único que resolve na hora e faz o serviço. As empresas que estão nessa discussão, elas ou fornecem só o material, não fornecem a mão de obra, ou você precisa agendar para 60, 30, 60 dias, só que aí os vereadores não esperam 60 dias, vão lá na escola, batem e
passa. Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que a vereadora Patrícia Marangão solicitou o uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, público que aqui nos acompanha, no qual eu deixo um abraço ao Fábio, presidente da OAB, representando aí a advocacia gaiacense. Bem, eu não poderia deixar de vir a essa tribuna, já que por diversas vezes foi citado o meu nome e também o nome da empresa do meu irmão. Claro que eu tenho a consciência tranquila, todas as vezes que ele fez contrato com a Prefeitura de Garça, eles realizaram o melhor trabalho possível. E fico muito feliz em saber que o melhor preço aí nesse último processo do qual ele participou. Porém, eu penso da seguinte maneira, graças a Deus, nunca participou de algo ilícito. É sim uma empresa idônea e desta forma eu quero deixar assim bem claro, a empresa dele nunca esteve relacionada a escândalos, a CPIs, graças a Deus. E quando me ligaram questionando, Patrícia, você vai votar contra a empresa do seu irmão, ele vai deixar de ganhar determinado valor? Eu respondi, da mesma maneira que eu respondo aqui na tribuna. Se ele não ganhar na cidade de Garça, ele ganha em outro município. E isso me deixa, assim, muito tranquila. Então, a lei tem pontos positivos, tem pontos negativos. O negativo, sem dúvida alguma, pode até ser esse, dele não poder participar pelo fato de eu ser vereadora aqui em Garça. Amo meu irmão, meu tio, que também é sócio da empresa, mas se isso pode gerar alguma dúvida algum dia para algum munícipe, então eu não posso compactuar de qualquer dúvida possível. Então desejo boa sorte a ele, a todas as pessoas que têm empresa, né, que possam ser prejudicados em algumas licitações aqui na cidade de Garça, mas repito, quem trabalha, o sol brilha, não é verdade? Então eu fico assim, muito tranquila nesse sentido, que não vai faltar oportunidade para eles em Marília, em Galha, em Duartino, em Bauru, fora do estado. Graças a Deus, eles trabalham bem, foram muito bem direcionados pelo meu pai. E já que tanto foi citado aqui, eu falo em 30 segundos somente. Eu estive na Assembleia no Palácio semana passada e lá foi citado Antônio Marangão. Então acho que quem tem nome sempre em qualquer cidade, em qualquer lugar. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinano solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinano.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu só levantei porque eu fiquei ouvindo aqui todas as justificativas de todos os que me antecederam, os vereadores. E, sabe, fica uma coisa assim, nós votamos esse projeto, como disse o vereador, e ele foi aprovado por unanimidade de votos. Por que não viram antes esse problema? Foram ver agora, tá? É a minha opinião humilde, como disse o irmão Wagner. Aí vem um veto e todo mundo sobe aqui, fala de uma coisa, fala de outra, papapá, papapá. Então, se for assim, a polícia não pode multar uma pessoa da família. Ele não pode prender uma pessoa da família. Estou errado? Porque eles fazem um juramento. O juramento tem que ser cumprido. Eu já fui multado por uma pessoa da minha família. Me parou, o carro estava irregular e fui multado. É lei. A lei é para todo mundo, não é para metade. Então, eu sou contrário ao veto do prefeito, com toda certeza, porque foi aprovado por unanimidade de votos. Se tivesse que ver isso, que vesse antes. A lei é clara, tem que ser cumprida. Ah, mas vai prejudicar meu irmão, vai prejudicar... Não prejudica. Deus abençoa o comércio, Deus abre outra porta. Você entendeu? Agora, essas alegações são, da minha parte, são inaceitáveis. Eu acredito que, se aprovaram o projeto, deveriam ter visto isso antes. Analisado antes. Por quê? Porque eu acredito que, sim, vai evitar muito tipo de transtorno dentro da nossa cidade. Ah, mas vai proibir a pessoa de vender. Paciência, como disse a vereadora Patrícia Marangão, não vende para um, vende para outro. Minha família mesmo é enorme aqui dentro. Você entendeu? Tem comércio, tudo. E o que eu vou fazer? Eu vou votar a favor da lei ou a favor da minha família? A favor da lei. A minha família não. Minha família está aí na cidade, somos muito antigos aqui, minha família nasceu aqui já e... Cada um tem que cuidar da sua vida. Agora, tem que pensar pelo lado político e financeiro do município. A lei tem que ser aplicada, sim, com toda certeza. Então, o meu voto será contrário ao veto do prefeito. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado. Bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores do plano.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
bem, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, eu fiquei mais tranquilo ainda de ouvir da vereadora, né, que o irmão dela faz o serviço aqui no município, né, e que ela vai votar contra o veto do prefeito. Então me deixou mais tranquilo ainda, porque a própria irmã, né, que é favorável a esse projeto, então a gente fica mais tranquilo em votar, né, porque realmente o que a vereadora disse é um caso que realmente merece muita consideração, porque a...
Opa, eu estava reclamando aqui.
Não, mas acho que é interessante a gente continuar a discussão aqui, porque, veja bem, a vereadora Patrícia vai votar contra o veto do prefeito, o irmão dela presta serviço na cidade, então isso deixa a gente mais tranquilo até para votar. E queria dizer também que o Padilha, ele prestou serviço aí, como os vereadores disse, não tenho muito conhecimento, que eu não... só esse caso veio à tona, que a gente ficou sabendo nesse momento. Se ele prestava serviço na prefeitura, nas outras gestões, a irmã dele não era secretária, né? Agora é, né? Então é bem diferente, né? Então é outra situação, né? Então é complicado. Se não é, aí tudo bem, mas agora é. Então aí que tem que ter o bom senso, né? De nos comprometer. O que eu quis dizer é que hoje, olha o momento constrangedor que o prefeito vive, né? A secretária envolvida, né, junto com o irmão, num assunto indelicado, né? Mas enfim, eu vejo como prejuízo político isso daí até, porque o boato ele começa de um jeito e termina, nossa, longe, né? Com relação à outra questão de falar que a outra gestão não tomava crítica, então, olha, era pau toda semana. Né? Aqui eu acho que o pessoal aí não conhecia o vereador Juninho, né? O vereador Juninho aqui era. E quando não limitava requerimento, ele fazia 30, 40 requerimentos por sessão, para vocês terem uma ideia. Né? Mas é normal isso na política, né? As críticas vêm, aí você esclarece. Isso é fato. Que não existia denúncia contra o prefeito. Se você for lá no fórum, você vai ver lá denúncia para todo lado. Tinha denúncia de todo tipo. Aliás, com o prefeito Cornélio, mesma coisa. Eu estou aqui na Câmara por 3 mandatos. Não mudou em nada. Nada. Eu acho que, aliás, piorou. De verdade, sim. Com todo o respeito aos companheiros. Que de primeiro ainda tinha a coerência, às vezes, em alguns debates. Mas, infelizmente. É normal isso daí, é normal. O que acontece na Câmara Municipal de criticar a prefeita, até mesmo porque é o serviço da Câmara, é de apontar os erros da prefeitura. E quando você casa com uma mulher que tem filhos, tem que assumir os filhos. Não pode só assumir a mulher, tem que assumir tudo. Não existe isso. Então, se entrar outro prefeito e mudar a Câmara, vai ser a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma. Inclusive vereadores que não eram. Nem vereadores ainda faziam muitas críticas via internet também. Então, é normal isso. Então, vamos ser bem claro que todo prefeito que entrar, se tiver falha, que é impossível não ter, o Poder Legislativo vai falar. E é o dever de falar. É o dever fiscalizar. É o dever de criar situações para não deixar correr ladeira abaixo, né? Essa é a realidade. Então não adianta justificar que a gestão passada não fez e que essa também não tem que fazer. O que a gestão passada fez, é lógico, se fez, tem que fazer. Aliás, porque tem um projeto antes de tomar posse. E esse projeto, né, a gente sabe que muitas vezes não se conclui. Mas tem um projeto, né? Então é uma realidade. Agora, com relação a esse projeto do veto aí, eu só quero fazer essa observação. E agora eu estou mais tranquilo em saber, né, que a vereadora não está muito preocupada se o irmão dela vai fazer serviço na cidade ou não. Então, eu acho que isso daí foi um bom esclarecimento da vereadora aqui para a gente. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há
mais vereadores inscritos.
Da mesma forma que o veto só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 201 do Regimento Interno da Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do veto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Só para não deixar nenhuma dúvida, o sim é pelo veto.
Isso, vai votar o veto.
Tá, se falar sim...
Sim, vai, ser, vai manter o veto.
Obrigado.
Vai fazer chamada.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Trabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Diante do empate, meu voto é sim. Está mantido. Está mantido por maioria de votos o veto do projeto de lei número 14/2019, discussão e votação global única. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 110/2018, de autoria do prefeito municipal, fixa o valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante a requisição de pequenos valores RPV pelo município de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto com os substitutivos e emenda ao substitutivo número 1, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, componentes da mesa, quem nos assiste. Bom, esse tema já foi amplamente discutido aqui na Câmara Municipal. Acredito que seja a quarta vez que nós discutimos ele em sessão. Tive a oportunidade de expor as minhas colocações também na OAB, em uma reunião que o senhor presidente Fábio fez. Venho aqui mais uma vez agradecer a presença dos colegas, parabenizar pela luta, pela advocacia. Entendo que essa é a função realmente da OAB, a função realmente do presidente, do vice e de outros vereadores. E justifico também a minha função aqui, por isso subi na tribuna mais uma vez. Numa das discussões que nós tivemos aqui, existia o seguinte entendimento. 30 mil achava muito para o município, 5 mil entendia que era pouco. Essa era a minha colocação. Por isso, na época, fiz uma emenda de 12 mil reais. Posteriormente, fui questionado por um colega a respeito da não correção que existia na minha emenda. Não existia correção desse projeto que fixava um valor de 12 mil reais. Então, essa minha nova emenda mantém os 12 mil reais aproximadamente, vai ficar em torno de 12 mil reais, sendo 12,2 salários. Assim, atendendo o pedido da correção sobre esse valor. Não mudou nada nas minhas colocações. Entendo 30 mil ser um valor alto para o município e entendo que 12 mil reais seja um valor equivalente com o tamanho da nossa cidade. Esse é o meu posicionamento, essas são as minhas colocações, respeito a dos colegas, entendo que essa discussão seja necessária realmente e passo por aqui a escutar também os nossos colegas em suas colocações, sem nenhum tipo de problema. e vou votar na minha emenda de 12 mil, sendo 12,2 salários mínimos, por entender que é um valor justo e razoável para o município de Garça. É, fui parado por vários colegas. Para todos que me pararam, eu coloquei o meu posicionamento, não titubeei em nenhum momento, disse a eles que aqui represento um município, o interesse de um município, e não apenas, tão somente os advogados. Então, essa foram as minhas colocações e mantenho elas do início até agora. Votarei na emenda de 12,2 salários mínimos para que seja o novo valor de acima disso precatório do município de Garça. Muito obrigado pela atenção e um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, já me posicionei sobre esse projeto em outras ocasiões e mantenho aqui o meu posicionamento de manter, então, o pagamento de RPV até o valor de 30 salários mínimos. A intenção do prefeito, a real intenção do prefeito, é justamente jogar para as próximas administrações, para a próxima administração, despesas, vamos dizer assim, pagamentos que deveriam ser feitos pela atual administração. Isso é fato. E eu explico. Até o meio do ano, tudo aquilo que se tornar precatório tem que ser pago em 2020. Depois do meio do ano, o que se tornar precatório só será lançado no orçamento em 2021. Então a intenção do prefeito é essa. Tá? Não existe outra intenção. A intenção dele é abaixar, o projeto dele abaixa para 5 mil e poucos reais, o valor do RPV, para que praticamente tudo se torne precatório e ele fique livre de pagar durante a sua gestão. É isso que o prefeito está fazendo. Qualquer tipo de conversa diferente disso é conversa para poder dormir. Certo? Então, não sei se o prefeito está tendo dificuldade de caixa, a gente percebe que sim, né? Mas eu lembro que dificuldade de caixa todos os prefeitos tiveram, sempre tiveram, tá? E cito, por exemplo, 2015, 2016, quem analisar as contas da prefeitura, quem analisar a arrecadação da prefeitura, vai perceber que 2015, 2016 foram bem piores do que 17, 18 e agora 19. Basta você analisar e considerar a inflação que você vai perceber. A queda no PIB naquela situação, naquele período, 15, 16, foi de praticamente 4% por ano e a arrecadação seguiu a mesma linha. Então, fala-se muito em gestão, mas o que a gente vê não é gestão. O que a gente vê é uma tentativa de empurrar com a barriga, jogar tudo para frente, e isso, sem dúvida, prejudica os credores, certo? E prejudica o município também. E eu digo mais aqui, porque o próximo prefeito que entrar também vai ter dificuldade para voltar aos 30 salários mínimos, porque ele vai estar com todos os precatórios de agora para ele pagar. Então ele vai ter que pagar tanto os RPVs quanto os precatórios lá na frente, se ele quiser voltar atrás no que está sendo feito por essa administração. Então, não dá nem para dizer o próximo prefeito vai voltar, porque dificilmente volta se for aprovado agora, porque ele vai ficar com todos os precatórios para ele, certo? E vai ficar difícil, né? Com os precatórios e com os RPVs, vai ser difícil, certo? Vai ser complicado. Então, eu acho que nós devemos seguir a linha do que vem sendo feito no nosso município desde a Constituição de 88 e votar pela manutenção dos 30 salários. O vereador, presidente da Câmara, irmão Wagner, apresentou um substitutivo para a gente regulamentar no âmbito municipal essa questão, porque essa é uma questão que não havia previsão na nossa legislação municipal, certo? Ele apresentou uma emenda para manter os 30 salários e espero, vereador, de verdade, espero que mantenha esse posicionamento. Você sabe que vai ficar na sua mão de novo. Hoje você é o voto de Minerva nessa casa, em praticamente todas as matérias polêmicas, e eu espero que você mantenha, de verdade. Espero que mantenha. Se apresentou a emenda é porque era seu pensamento, certo? E acho que deve manter, deve mostrar que tem independência. E eu espero que hoje seja o dia de você mostrar isso para quem nos assiste, para nós vereadores, para o seu eleitorado, que pode ter certeza que está fazendo um bem para a cidade de Garça. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
A palavra do vereador Reginaldo Parente.
Novamente tomo a tribuna e agora gostaria de inicialmente saudar a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representado pelo senhor presidente Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos, meu amigo Diogo Simeonato, doutora Ana Carolina, também saudar o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, na pessoa do meu amigo Totônio e Sidney. Também lembro do doutor Alfredo Miazal aqui, ao fundo. Quão importante a presença de vocês aqui. E essa matéria, ela vem sendo discutida já há vários dias. E, como eu sempre gosto de apreciar, na questão formal, não vislumbro no projeto 110/2018 nenhuma objeção que impeça a apreciação do mérito. Pelo contrário, a própria Constituição, no artigo 100, parágrafo 3º e 4º, ela prevê a possibilidade do município legislar sobre a matéria. Então, suplantada a questão formal, podemos passar à apreciação do mérito. No mérito, o meu voto será contrário ao projeto de lei 110/2018 e favorável ao substitutivo 01, que fixa em 30 salários mínimos para o pagamento das requisições de pequeno valor. Por quê? Nós vemos que no âmbito federal, a União, ela fixou em 60 salários mínimos o valor do RPV, das requisições de pequeno valor. Já os estados, o valor vigente chega hoje a cerca de 30 mil reais. Eu vejo que esse projeto, ele reduz radicalmente o valor do RPV, prejudicando não só os direitos dos credores do município, como também nós vemos muitos servidores nessa situação de credor, bem como vai prejudicar os patronos que atuaram na demanda judicial. E aí eu vou fazer um parênteses, porque eu também me vejo como advogado. Militei durante quase 14 anos, me orgulho de ainda fazer parte do quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo. Infelizmente, por questões de serviço público, estou impedido de exercer a profissão da advocacia, mas me orgulho. A Constituição, no seu artigo 133, fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Como ex-advogado, ou como advogado, poderia dizer assim, eu não poderia deixar ver esse projeto tramitar e ser aprovado da forma com que foi postulado. Por quê? Porque vai prejudicar, e como bem colocou aqui o presidente Fábio Ricardo, o honorário, ele tem um caráter alimentar. Ele não pode ser postergado para a nível de precatório, senão vai prejudicar aquele que patrocinou a causa. Vai prejudicar o servidor que está esperando o recebimento da sua obrigação perante o município, do seu crédito perante o município. Não vejo razões para alteração da situação vigente. Nós vemos que da edição da Constituição de 1988 passaram-se 31 anos. Da alteração da emenda 62 passaram-se 10 anos. Quantas administrações já estiveram enfrentando essa situação do RPV e não houve nenhum tipo de alteração?
De repente vem a administração e aí que é a questão, sem diálogo com os interessados, ela vem e radicalmente reduz o valor do RPV. Eu como vereador da municipalidade não posso ver uma situação dessa e me posicionar favorável. Eu não posso deixar de apreciar e analisar essas questões. Questões que envolvem servidores públicos.
Fabiano, 5 minutos, filho. Terminou.
É matéria, projeto.
Perdão, descortar você aí.
Não posso, de forma alguma, deixar de colocar as minhas razões de voto aqui, para que o direito seja respeitado, para que aqueles que atuaram no feito tenham seu direito respeitado, para aqueles, em especial, servidores públicos, tenham o seu direito respeitado. Nós não podemos mudar radicalmente toda e qualquer fixação de valor sem diálogo, sem bom senso, sem critério. Por isso, meu voto será contrário ao projeto 110/2018. Será favorável ao substitutivo número 1, que fixa em 30 salários mínimos o valor da RPV. Muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores, Cris.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos o Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve na internet. Bom, essa questão dos precatórios tem muita coisa envolvida. Acho que tem muita coisa mais além ainda do que foi discutido aqui em tribuna. Muita coisa mais envolvida que pode gerar vários problemas para a prefeitura. Eu vou lembrar a situação do hospital. O acordo feito em assembleia não foi homologado pela justiça. E a semana passada parece que teve outra audiência e a juíza também não concordou, né, em fazer de acertar esse acordo trabalhista que foi feito em assembleia. Então isso daí, se a HDB, que é a empresa que está hoje administrando a saúde no município, não assumir, quem assume é a prefeitura e ele vai pagar com precatório. Então não é só uma questão de funcionalismo público, tem várias questões envolvidas. E aí o que acontece? Até 12 mil reais a prefeitura ela vai dar o direito de acertar. Passou disso, ela não acerta. E outra, até 12 mil reais, depois tem juros e correção ainda. Fornecedor não vai querer vender mais para a prefeitura acima de 12 mil reais. Por quê? Porque se passar de uma gestão para outra, e o outro prefeito falar, olha, a dívida da outra, e enrolar, e vai isso, não, ninguém vai perder crédito à prefeitura também. Então é um monte de situações. Não é uma situação só falando dos direitos dos advogados, direitos dos funcionários públicos. Tem várias questões. Eu acho que a questão fundamental aí é o rolo do hospital. Essa é a questão que mais teria que colocar em discussão aqui na tribuna da Câmara, entendeu? Com relação a esse projeto. Porque você fica sabendo que tem mais de 100 funcionários aí no hospital, e daí não é feito um acordo trabalhista, e a prefeitura ficou um ano e pouquinho lá, né, dentro do hospital, com intervenção. E esses acertos, não foi acertado tudo? Não pagou ainda. Pagou? Não pagou. Então, e vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E daí? Como é que faz? Então, assim, são projetos que tiram direito das pessoas. Projetos impopulares. Então, é um projeto que de vez de beneficiar parte da população, ela tira direito, tira deveres, né? Deveres do executivo. Então, eu acho que é uma questão de bom senso dos vereadores pensar direito no que vai votar, porque tem muita gente envolvida nisso. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco, como líder de bancada,
solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Panal.
Vereador, bacana, lembrou aqui a questão do hospital. Eu acho que é importante a gente trazer à tona alguns pontos que muita gente pode nos recordar. Mas quando a HBB assumiu a gestão do hospital, houve um acordo, vamos dizer, do fio do bigode, de que os funcionários que aceitassem o acordo seriam recontratados e teriam uma estabilidade durante 6 meses. Esses 6 meses estão vencendo agora, pelo que eu estou sabendo. Estão vencendo agora esses 6 meses. Então, se a HBB resolver diminuir seu quadro de funcionários e mandar metade embora, certamente quem foi mandado embora vai entrar na justiça. E a prefeitura, como todos sabem, ela tem responsabilidade subsidiária ou solidária. Depende, é questionável, é discutível. E isso pode acarretar, então, em condenações para o município. E veja bem o valor, até 30 mil reais. Imagina o tanto de acerto que não tem lá, de 5 a 30 mil reais. Então tudo isso vai virar precatório e vai ser jogado para a administração seguinte. Então é importante, pelo menos, que os assuntos sejam colocados de forma clara, para que a gente saiba o que a gente está votando. Eu só acho que deveria haver por parte do executivo um pouco mais de honestidade em relação a isso. Coloque os problemas de forma clara para que a gente possa debatê-los aqui, né? Coloque isso de forma clara, porque muitas vezes são questões que estão nas entrelinhas e que passam batido para grande parte dos vereadores. Então, o vereador Bacana lembrou desse fato na primeira vez que o projeto foi discutido. Agora ele traz de novo esse assunto à tona e acho que é importante mesmo. Por isso, acho que cada um deve refletir bem o seu voto aqui hoje, porque tem muito impacto no futuro do município na próxima administração. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Bom dia, presidente Wagner, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. É um assunto que vem sendo debatido há algum tempo já aqui na Câmara, mas que todos nós, que somos vereadores, as pessoas interessadas, sabemos que há anos vem sendo esse valor praticado aqui no município, pagamento de cerca de 30 mil reais. Sabemos também que quando determinado fato acontece por anos consecutivos, além de ser lei, ser aprovado para tanto, até mesmo um costume acaba tornando-se uma lei, de tanto ser obedecido, ser feito de determinada maneira. E essa alteração que foi proposta pelo prefeito deixou muita gente preocupada. Porém, eu sei que o nosso presidente foi procurado, assim como ele, nós também poderíamos ter sido procurados e poderíamos ter feito o mesmo que o Wagner apresentou. Mas como ele foi procurado e esteve apresentando, estarei votando o que você propôs, Wagner. Afinal de contas, não devemos mudar o que há anos vem acontecendo dessa maneira. Espero que você também, já que é de sua autoria, vote pelo sim, para que tudo continue como hoje está e que ninguém saia prejudicado. Muito aqui foi falado e debatido sobre pessoas que poderão ser lesadas. Então, eu estarei votando o que o presidente Wagner propôs para que isso não aconteça, para que a classe de advogados aqui do nosso município continue fazendo como sempre foi, e para que essas pessoas que estão na fila ou que venham a entrar na fila dos próximos pagamentos não saiam prejudicados. Muito obrigada.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Vamos lá. Em votação, o substitutivo número 1, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira. A mesa informa que o quórum para aprovação... A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela... Sim.
Não, apenas para informar e para questionar. Nós estamos votando agora, nesse momento, um substitutivo que mantém em 30 salários, isso. Certo?
Sim. Pode fazer a chamada, gente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim, sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Trabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Está aprovado por unanimidade de votos substitutivo número 1 ao projeto de lei número 110/2018 em discussão e votação. Entra em votação a emenda número 1 de autoria do vereador Rafael José Fabretti, o substitutivo número 1. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada aos senhores vereadores para a votação da emenda ora apresentada.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim. Empate. Diante do empate, eu voto sim. A emenda ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 110/2018, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento à Comissão da Constituição e Justiça e Redação para a elaboração da redação final, atendendo ao disposto no artigo 159 do parágrafo 2º do regimento interno. Atendendo ao disposto do artigo 249 do regimento interno, suspendo a sessão, a presente sessão, para que passamos a ouvir o senhor Antônio Carlos de Jesus Zanini de Arruda, diretor da EMEI, professor João Crisóstomo, tendo em vista a aprovação do requerimento número 482/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do referido
requerimento. Requerimento 482/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, oficie-se para que seja convocado, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o senhor Antônio Carlos Jesus Zani Arruda, diretor da Escola João Crisóstomo, para esclarecimentos gerais sobre andamento dos serviços básicos na escola na 14ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 6 de maio de 2019. Sala de sessões, 29 de abril de 2019. Marcando basquete, vereador.
Informo que o convidado terá o prazo de 20 minutos para exposição sobre o assunto da sua convocação, sem apartes. Com a palavra, o senhor Antônio Carlos Jesus Anini, de Arruda, por 20 minutos.
Senhor presidente, vereadores, bom dia a todos.
Bom dia.
Que nos ouvem, que nos assistem. Quero aqui saudar também na minha pessoa, os funcionários, professores que trabalham na IMF, professor João Cruzós, me elogiaram o trabalho de equipe que eles têm desenvolvido em conjunto comigo desde quando assumi a gestão dessa escola, aliás, dessa, por que não dizer, famosa escola do município de Garça. Nós atendemos hoje um público estimado mais ou menos de 500 estudantes, alunos estes do ensino fundamental nos anos básicos, primeiro ao quinto ano, e assim compreendido também alunos que nós recebemos de várias localidades e várias regiões da cidade de Garça, alunos esses também portadores de necessidades especiais e da EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Quero também deixar claro, né, que assumi esse cargo de direção, se não me falha a minha memória, a partir do dia 18 de julho do ano passado, oriundo de um concurso público na qual eu passei em primeiro lugar, né, e da qual eu me orgulho dos anos de serviço prestados ao magistério desde o ano de 1986, da qual eu sou oriundo do antigo curso de magistério, onde eu fui dar aula para crianças, na antiga educação dos jovens e adultos, né, chamado supletivo, isso na cidade de Bauru, onde eu resido atualmente, né, da qual eu me desloco para o município de Garça diariamente, né. Tem alguns colegas que falam assim: nossa, mas como que você aguenta? Eu falo assim: olha, a educação, quando está na veia da gente, a gente vai trabalhar em qualquer lugar, né. Foi uma oportunidade que eu tive de vir trabalhar no município de Garça, da qual fui muito bem recebido, tanto pela escola quanto pela comunidade, embora eu não conheça muitas pessoas, inclusive vários vereadores aqui, a gente ouve os nomes de vocês na escola, né? A gente começa a ter um contato mais assim, intenso com a comunidade a partir praticamente quase do primeiro ano, né? E particularmente mais desse ano, que a gente vai tomando o pé da situação, né? Da qual, não só isso, minha carreira como educador, ela, vamos dizer assim, extrapolou também a educação básica. Eu fiz duas graduações. A primeira graduação minha é em filosofia, a segunda é em pedagogia. Fiz mestrado e doutorado em educação na Unesp de Bauru, da qual hoje, atualmente, eu faço pós-doutoramento em educação básica, da qual eu discuto alguns conceitos que são fundamentalmente importantes para a formação dos nossos professores e das nossas crianças, né? Então, nesse sentido, penso eu, creio eu, que esse meu requerimento, a minha presença aqui, se deve ao requerimento do vereador Marcão, né, também por algumas coisas, algumas visitas de alguns vereadores que foram realizadas na nossa escola, né, do vereador Pedro e depois dos vereadores Fábio e da vereadora Patrícia, né, querendo conhecer como é que estava a situação de alguns serviços que a escola internamente exerce, né? Da qual esses esclarecimentos a priori foram feitos por intermédio de uma ata, né? As atas todas assinadas por nós, né? E foram realizadas essas visitas inicialmente pelo vereador Pedro no segundo semestre do ano passado, perguntando sobre a questão da interdição da quadra. Porque, no caso, eu, como vereador, interditei a quadra de esportes lá, e eu posso fazer um breve esclarecimento disso rapidamente. Depois, novamente, pelos vereadores Fábio e pela vereadora Patrícia, a qual também nos honraram com a nossa visita, e eu quero fazer um parênteses, né, que a escola está aberta a qualquer vereador que queira nos visitar lá. Eu costumo dizer que a minha gestão, ela se caracteriza por estar de portas abertas. Então, ela está de porta aberta a um pai, às vezes um aluno que tem um problema de indisciplina, às vezes para um elogio, né, minha sala está sempre aberta a qualquer munícipe de Garça para estar lá. E insisto que vocês serão muito bem recebidos por toda a comunidade escolar e nos honrarão com a visita de vocês, até para tomar um cafezinho junto conosco lá na nossa sala. Então, aí depois, posteriormente, os dois vereadores, a Patrícia e o vereador Fábio, estiveram em nossa escola, perguntando também sobre a quadra, as questões de reforma, sobre a limpeza da escola e a merenda, né, alguns equipamentos que estavam faltando. Devo dizer que quando dá a visita deles, né, algumas coisas estavam em situação difícil, né, da qual nós tomamos o nosso posicionamento. Eu, como diretor, dentro das minhas atribuições, que são inúmeras dentro de uma unidade escolar, tenho por obrigação comunicar aos responsáveis as dificuldades que nós estamos enfrentando na escola, e aí os nossos superiores imediatos tomam as devidas providências, né, levando em conta que nós, enquanto diretores de uma escola, nós temos limitação do ponto de vista, por que não dizer, do próprio cargo que a gente ocupa, que nós temos um poder diante da escola, mas nós não podemos interferir, e não é nossa atribuição também, em questões que envolvam contratação de funcionários, porque há todo um processo, os novos vereadores sabem disso, há um processo legal, quando você convoca um funcionário novo para assumir um cargo, há um período que ele tem direito a se manifestar, se aceita o cargo ou não, há todo um processo de contratação, de exames médicos, né? Então, mais do que nunca, a gente quer resolver os problemas na hora. Então, às vezes, o nosso desejo é ver aquela escola continuar honrando a sua tradição, né? E aí eu me orgulho também de ser diretor de uma escola que tem altos índices de educação a nível de Estado, a nível de Saresp, IDEB, etc., né? E aí a gente louva os trabalhos anteriores de todos os gestores que passaram por essa escola, da rede, se preocupando com a formação, com o desenvolvimento dos nossos professores, das nossas crianças, né? E algumas dificuldades que nós tivemos do ponto de vista administrativo lá, já foram tomadas várias providências, já foram elencadas várias providências, já foram resolvidos vários problemas. Algumas questões a gente ainda aguarda, mas as informações que nós temos, né, são ótimas. Nós já estamos já completando a defasagem de funcionários que nós estivemos momentaneamente lá, né, e aí isso também, volta-se assim, isso foi esclarecido na ata, porque estava tendo alguns problemas. Nós tivemos funcionários que se exoneraram concomitantemente, nós tivemos dificuldades, às vezes, de algum material em relação à própria cozinha piloto, porque nós também tivemos motoristas lá, o que um infelizmente faleceu, o outro se exonerou, e algumas dificuldades pontuais que nós tivemos na escola, eu não ouso a tomar atitudes, né, por exemplo, de buscar algum material que está faltando na escola, porque eu acho que primeiro, acima de tudo, tem que estar o bem-estar das nossas crianças. Então, criança lá é nossa prioridade, e isso é um pensamento de toda a equipe de gestão escolar da nossa escola, e a gente faz de tudo para atender bem as nossas crianças, assim como toda a comunidade que frequenta lá, né? Eu ia até citar, só para não ser muito prolixo, né, e não ficar fazendo raciocínio silogístico, né, premissa maior, premissa menor e conclusão, em relação à quadra, ao final do ano, que ela foi objeto, que eu tomei uma atitude de interdição. Os vereadores sabem disso, que estiveram lá. Nós fomos procurados por alguns professores que mostraram um possível risco de segurança com essas crianças já no final do ano letivo, ano passado, além das telhas translúcidas que saíram do teto, né? Eu não tive dúvidas em interditar a quadra, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: eu posso pecar pelo exagero, pela omissão, jamais. E eu tenho uma formação, além de educador, como técnico em segurança do trabalho. Trabalhei nessa área 15 anos como profissional da área, e eu tenho uma formação para ter um olhar clínico para ver quando uma situação está em grave e iminente risco. Então, não tive dúvidas de interditar a quadra e solicitar um laudo de um engenheiro especializado para que avaliasse a quadra que deveria ter sido feito. Tá? Nós, inclusive, transferimos as aulas de educação física para um outro recinto da escola, sem prejuízo de aula às crianças, né? E esses dias eu tive a notícia pela Secretaria de Obras que iniciou-se um projeto de licitação para a reforma da quadra e que esse serviço vai ser feito. Agora, o trânsito e o trâmite disso, a gente não tem controle disso, porque não está na nossa atribuição fazer isso. A gente sabe que o órgão público é mais moroso, envolve processos, prazos, etc., né? E o nosso sonho é que, se a gente tivesse um dinheiro na mão, né, se fosse tal qual, por exemplo, um colégio numa iniciativa privada, falar, está aqui o dinheiro, vai lá, faz e acaba com esse problema e resolva já para mim isso daí, né? Mas a gente respeita os fluxos do serviço público, eu respeito os meus superiores, né? Eu acho que aquilo que é a atitude que eu tenho que tomar, eu tomo. Algumas coisas eu não tenho, não há razão por que eu extrapolar as minhas atribuições de meu cargo, né? Mas uma coisa, a gente tem a consciência tranquila. A gente está fazendo o melhor pela escola, a gente está se dedicando à escola, né? E aí não só a minha pessoa, como eu disse, toda a equipe de gestão escolar, que eu tenho uma equipe muito boa, que trabalha junto comigo, uma equipe que já conhece a escola de tempos, porque já está na escola já há algum tempo, né? Nós temos uma ex-diretora lá junto comigo, que me antecedeu, tem uma coordenadora ótima, que trabalha junto comigo, tem uma equipe de professores comprometidos, né? E a nossa luta é continuar formando a criança, o cidadão garcense, para que dê frutos, né, positivos, para que não só recolher índices, que é o que o governo, as leis estaduais e federais de educação exige, mas para que a gente continue fazendo um trabalho de qualidade e melhore ainda mais. Então é nesse sentido que eu gostaria de deixar minha fala aqui e me coloco à disposição. Muito obrigado.
Os nobres vereadores poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Solicito ao segundo secretário que informe se há oradores inscritos.
Vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra para indagações.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Muito bom dia, senhor Antônio Carlos. Agradeço a sua presença.
Eu que agradeço.
Hoje aqui para a gente tirar algumas dúvidas, porque pelo que eu acompanhei, principalmente via internet, era o pior dos cenários que estava acontecendo lá no nosso conhecido grupão. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: na função de diretor, o senhor citou aí que sempre está respeitando superiores. Nesse caso, houve respeito ou faltou respeito? Foi feito via ofício contato com a Secretaria da Educação sobre os problemas que estariam acontecendo naquela instituição de ensino?
Obrigado, vereador, para poder esclarecer. Sim, foram feitos ofícios, né, sobre a interdição da quadra, inclusive de quando da visita dos vereadores, do vereador Fábio e da vereadora Patrícia. Eles nos solicitaram cópia desses ofícios, nós passamos cópias a eles, tanto quanto a interdição da quadra, em relação também à questão de aquisição de material para a nossa cozinha. Isso foi solicitado, né? Eu não me recordo a data agora, mas se não me engano, aquisição de material de cozinha, conforme a ata, ofício, acho que foi para agosto ou setembro do ano passado, e mais no final do ano foi feito um ofício enviado para a Secretaria da Educação comunicando a interdição da quadra. Isso foi feito por intermédio de ofício, sim.
Bom, o senhor citou a interdição da quadra. Posso continuar por aqui, né?
Sim.
O senhor citou a interdição da quadra. Mas, especificamente, estou citando a questão, foi veiculado aí na internet. Nessa ata, que foi assinado inclusive pelos vereadores, é isso? Que compareceram à escola, consta essa dificuldade com relação a, por exemplo, o senhor citou aí, eu ia citar também, que na cozinha piloto, nessa semana dos fatos, um funcionário motorista pediu exoneração e o outro veio a óbito. Isso aí constou na ata?
Então, vereador, isso não constou, né? Mas assim,
Por que não constou, se era um caso pertinente?
Então, mas veja, eu não tenho controle sobre o que acontece nos outros departamentos também. Eu tenho controle sobre a minha escola.
Mas o senhor sabia disso?
Não, eu fiquei sabendo, assim, porque eu liguei lá, né, e a minha dever ligar lá falou, estamos com falta de funcionários. Então, uma situação emergencial, falou assim, ó, eu necessito tomar atitude para que a escola funcione. Né? Assim, para eu ter contato e para toda a rede ter contato disso, era necessário que houvesse um instrumento de comunicação interna para que todos os órgãos soubessem disso. E eu, numa situação emergencial, eu falei assim, não vou deixar essa escola descoberta, eu preciso dar jeito nessa situação. Aliás, se fosse ver pelas minhas atribuições, eu não deveria nem ter feito isso. Por que eu não deveria ter feito isso? Porque não está na minha atribuição colocar meu carro particular e usar meu combustível para ir buscar material. Mas como eu sou um gestor comprometido, eu fui lá buscar material, fiz isso duas vezes, busquei o material, e o problema agora é que chegou os novos funcionários, os motoristas, isso foi sanado. Né? E tem certas coisas, vereador, com todo respeito, rede social, às vezes, é mais rede antissocial do que e fake news. Né? Postam, às vezes, coisas absurdas que não condiz com a realidade. Eu vou até me adiantar, que não foi ainda objeto de pergunta, chegaram até a postar foto de sabão que estava sendo feito na escola, que vieram me avisar. Eu falei assim, como é que vai fazer sabão na escola se não tem fogão? E postaram fotos montadas de pedaços de sabão dizendo que a escola fez isso. Gente, como é que você vai fazer sabão dentro de uma escola? Você vai contaminar todo o ambiente, toda uma criança, e aí a cozinha piloto nos dá regras de como, por exemplo, quando eu entro lá na cozinha, eu mesmo tenho que colocar um avental em minha cabeça. Então, assim, vocês também passaram por isso lá. Então, assim, de fato, um comunicado oficial da cozinha piloto para mim dizendo que tinha falta de funcionários, não teve. Mas eu vi uma situação assim, emergencial. Acabou determinado produto, não tem mais. O que eu tenho que fazer? Não tem motorista. Eu não posso deixar a escola entrar no caos. Então, eu, de boa vontade, fui lá e peguei. Eu volto a insistir. Eu posso pecar pelo excesso, pela omissão eu não vou fazer.
Bom, essa, uma dessas suas idas à cozinha piloto, segundo o protocolo, foi no mesmo dia da visita dos vereadores.
Correto.
Quando da assinatura dessa ata. Essa ata constou que o senhor foi até a cozinha piloto e pegou esses materiais?
Eu posso até...
Porque tem a assinatura do senhor na ata e tem o protocolo da cozinha piloto que no mesmo dia, pela manhã, por volta das 8h40, 8h50, o senhor esteve na cozinha piloto. Deduzo que o senhor foi lá e pegou os materiais que estariam faltando e retornou para a escola. Mas nessa ata consta isso?
Estou vendo a ata aqui, vereador. Não consta, mas eu tenho testemunhas.
Mas em termos de...
Inclusive os próprios vereadores.
Tá, em termos de oficialização, Então, para que serve a ata? Se não consta o que realmente aconteceu.
Então, vereador, assim, olha...
A ata não é para constar tudo o que aconteceu?
Sim, então.
E por que não constou?
Olha, um lapso, talvez, mas a ata, inclusive, foi redigida pelo procurador jurídico da prefeitura que estava lá. Ele redigiu a ata, ele nos orientou para que fizesse assim.
É isso agora, que eu queria dizer.
Agora, quem sou eu para dizer que um procurador jurídico está errado, né? Tem até o representante da OAB aqui, se eu falar que ele vai me meter um processo por difamação e calúnia, que eu estou falando. Agora, eu fui orientado para que a ata fosse feita assim.
É, eu ia dizer exatamente isso, né? Até agradecer à prefeitura, pois eu acho muito importante eles mandarem um funcionário acompanharem as visitas.
Depois você faz a pergunta, fazendo um favor.
Tá.
Porque tem que ser os dois.
Tá
bom?
Pois eu falo,
desculpa,
então.
Tá bom? Desculpa.
A questão é a seguinte. Primeiro, o procurador, eu acho que não sabia que o senhor foi na cozinha piloto.
Sabia.
Tá.
Aliás... Qualquer...
O senhor que falou?
Não, foi assim. Nós temos uma orientação da Secretaria Municipal da Educação que quando nós recebemos a visita de um agente político ou qualquer autoridade constituída, nós temos que avisar os nossos superiores. O que que a gente fez? Quando da primeira visita, no primeiro dia dos vereadores Fábio e da Patrícia, eu liguei para a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação nos orientou para que sempre fosse enviado, que vai ser enviado um supervisor. Não havia ali um supervisor de imediato. Quando a gente não encontra algum supervisor, a orientação é que nós procuremos alguém da área de comunicação da prefeitura. Na visita do vereador Pedro à nossa escola, acompanhou o secretário de comunicação, o senhor Fábio Bonassi. Na segunda visita, o Fábio Bonassi e o Alcir foi no primeiro dia que vocês estiveram lá. No segundo dia, como não havia ninguém, eu fora da escola, a escola entrou em contato com a secretaria, não havia disponibilidade, foi enviado alguém da comunicação para lá. Como não havia ninguém da comunicação, a prefeitura indicou para que o procurador jurídico fosse até lá.
Bom, eu passo a palavra porque existem outros colegas que querem indagar. Depois eu retorno. Vereador Pedro Santos.
Bom dia, senhor Antônio Carlos. Apenas para colocar que também estive presente na escola em uma data anterior a qual os vereadores Patrício e Fabinho estiveram presentes. E também foi bem colocado, fui bem atendido lá, né? Até no meu horário de almoço, todas as minhas dúvidas que eu havia em relação à escola foram mais ou menos sanadas. Coloquei o porquê que eu estava presente lá. E hoje, nessa ocasião, eu tenho dois questionamentos, né? O primeiro, como o senhor bem colocou, lá uma escola grande, acredito que é a maior escola do município, atende cerca de 500 estudantes aí no ensino fundamental. Dentre eles, alguns, até o que eu conheço, que são alunos especiais. Eu gostaria de saber, primeira pergunta, por que muitas vezes que nós estamos na escola... Não só nas visitas, como eu passo lá às vezes, esses alunos, eles ficam muitas vezes andando sozinhos nos corredores. Se todos os alunos presentes que têm necessidades especiais, se eles têm monitores responsáveis por cada aluno. Primeira pergunta. Segunda, temos 500 crianças, né? Eu entendi a situação até vi o porquê que foi interditada a quadra. Concordei até, e na mesma situação, o senhor mesmo me orientou que o parquinho ao lado também está interditado por conta de uma árvore que tem lá. Então nós temos 500 crianças sem quadra, sem parquinho. A minha pergunta é, o que é oferecido para essas 500 crianças em relação às atividades extra-classe e às atividades físicas que são necessárias e obrigatórias para as crianças que estão estudando lá?
Obrigado pela pergunta.
Em relação aos estagiários, o que nós temos, a gente sabe que existem normativas, resoluções que dizem que qualquer aluno portador de necessidade especial ou DI, deficiente intelectual, tem direito a um estagiário. O que, que a escola tem solicitado rotineiramente e que isso se cumpra de fato? Até isso está registrado na própria ata atual. Nós hoje, em contato com a supervisora específica de educação especial no município, nós estamos com uma dificuldade muito grande, a secretaria está com dificuldade muito grande de encontrar estagiários. Não tem estagiários. Não se contrata porque não se tem. E isso é um contato que a gente sabe que a própria secretaria está tendo com a FAEF, com outras instituições de ensino, para nos enviar estagiários. Então, não, isso é, é um retorno que nós temos de lá, dizer que só esse número não se completou totalmente por causa que nós não encontramos essa mão de obra suficiente. O que, que nós temos feito? Nós temos feito assim. Nós temos... Na medida do possível, quando nós temos alguma dificuldade de falta de estagiários, nós temos colocado inspetoras para ficar junto com os alunos, para tentar dar conta de tanto olhar os intervalos, porque nós temos 4 horários de intervalos lá, inclusive com esse cuidado para que crianças pequenas não fiquem com crianças maiores. Então elas têm essa responsabilidade e elas também colaboram para ficar, vamos dizer assim, de olho em contato próximo desses alunos que são DIs, principalmente os DIs. Devo dizer que nós recebemos agora mais estagiários, não, o quadro ainda não está completo, não está total, por falta dessa falta de mão de obra. E isso é um problema que a secretaria está tentando resolver e que não está fácil, não se encontra. Essa é a informação que nós temos. Por favor.
Para mim é uma novidade, porque normalmente é o contrário. A dificuldade é para o estagiário conseguir lá, porque normalmente eu acredito que sempre foi assim. Teve bastante, ainda mais se for remunerado e tal. Ainda mais por conta da que nós temos uma faculdade de pedagogia no município. Uhum. Mas em relação a isso, eu acredito ser tranquilo. Vou encaminhar um requerimento para a secretária de educação, solicitando informações sobre essa dificuldade de conseguir estagiados remunerados para colocar, acompanhar essas crianças. Então, o senhor colocou que essas crianças especiais muitas vezes ficam com as monitoras, que são que trabalham nas escolas mesmo, né? Só que lá, eu tenho muito contato com a escola, e muitas dessas pessoas que trabalham lá colocam que existe a falta muito grande de funcionário, que elas não dão conta nem de fazer o serviço delas. Então, a minha pergunta é: hoje, essas crianças estão ficando sem assistência? E segundo, em relação ao que foi oferecido, que está sendo oferecido para os alunos em relação à quadra e ao parque interditado?
Então, em relação ao quadro de estagiários, a defasagem diminuiu. E por que eu te falo isso? Porque quando o estagiário entra para um processo de ser contratado, ele tem todo um trâmite burocrático que passa pela secretaria e depois eles vão conversar comigo se eu autorizo. Claro que eu autorizo. Chegou lá, eu quero mais é que tenha vários estagiários, né? Mas é nesse sentido assim, essa defasagem diminuiu consideravelmente. Então, o que nós temos feito agora? Como nós estamos recebendo a partir de amanhã mais uma inspetora, e nós já regularizamos o quadro já de merendeiras, porque depois de todo esse processo de visita, já se efetivou 2 novas merendeiras, já recebemos mais uma servente de limpeza, então o nosso quadro funcional desses serviços para a escola, isso vai estar sanado. Porque inclusive nós vamos poder, de fato, atender prioritariamente, que é o serviço básico que a escola precisa ter. Né, ter todas as suas instalações limpas, adequadas, corretas. Em relação ao parquinho, vereador, esse parquinho, eu devo dizer o seguinte: a informação que eu tenho é que ele já foi interditado anterior à minha gestão. Então, assim, quando eu cheguei lá, já estava interditado. Então, e aí a informação que eu tive é que ele foi interditado porque existem problemas com a árvore lá,
que as ervas precisam ser avaliadas e reavaliadas, se é para elas ficarem lá ou se é para extrair todas as ervas de lá. Houveram lá galhos do anterior à minha gestão que caíram nesse parquinho. O parquinho, inclusive, ele tem uma defasagem do nível de terra dentro dele, que isso precisa ser acertado. O que nós estamos recebendo de informação é que isso vai ser contemplado agora na reforma da escola, que a escola está em processo de reforma, então ele está interditado por conta disso. Agora, o que nós estamos oferecendo de atividades alternativas, nós estávamos, antes da reforma, estávamos fazendo atividades lúdicas fora desses ambientes, como, por exemplo, professor de educação física, com a sala de leitura, com a brinquedoteca, com a sala de informática, para preencher esses espaços, essas lacunas pedagógicas, né? Levando em conta, né, que a questão da reforma, e eu coloco a escola à disposição de vocês para visitar, nós estamos agora reformando, está em processo de reforma, o muro que fica lá atrás, que foi erguido, e as três salas estão em reforma. Brinquedoteca, nós temos também a sala de informática e a sala de leitura, para que depois elas estando reformadas, para que além delas se tornarem temporariamente salas de aula. Por quê? Porque nós tentamos, durante esse processo de reforma agora, transferir a escola de local para outro local. Foi uma solicitação que nós fizemos à secretaria também via ofício. A secretaria nos informou que isso não é possível, transferir a escola, porque não tinha outro local específico para isso. Então nós negociamos com a Secretaria de Obras um cronograma de reformas para que, assim que essas salas serem reformadas, levar a sala de aula e começar a reformar o andar de cima, para a gente poder minimizar os transtornos.
Santana,
é nesse sentido.
Santana, já deu os 3 minutos.
Pois
é. Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereadora Patrícia Morato Marangão.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Bem, Carlos, eu gostaria de somente agradecer a sua visita aqui hoje. E em relação a tudo que nós postamos, foi estritamente o que estava na ata. E eu fiquei muito satisfeita que você é uma pessoa comprometida com a verdade, então não me decepcionou. Parabéns, viu, pela sua postura. E eu estarei fazendo outras visitas, claro, no João Crisóstomo. Como você disse, a escola está de portas abertas. Então eu parabenizo você, a coordenadora Juliana, também a Lilian, todos os professores que lá fazem o máximo para que os problemas enfrentados diariamente sejam minimizados. Parabéns e obrigada.
Eu que agradeço.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereadora Janete Conessa.
Com a palavra, vereadora Janete Conessa.
Bem, bom dia.
Bom dia.
Foi um prazer te conhecer.
Prazer.
Eu já estive lá antes da sua chegada. Fotografei a escola por dentro e por fora. Mandei vários requerimentos pedindo reforma. Vai reformar o banheiro? Você tem notícia?
Sim, sim.
Vai?
Sim.
Eu pedi reforma dos banheiros. E até quando eu estava lá, eu reformei com dinheiro da... pequeno dinheiro que vem, né?
A PDDE.
PDDE, mas é muito uso, né?
Bastante.
Então, eu gostaria de saber, entrei esses dias também com requerimento pedindo uma saída de emergência na parte superior lá, né? Que se acontecer alguma coisa lá, ó. Então é mais uma coisinha para complicar a sua vida lá e dos alunos, né? Então, foi uma alegria muito grande te conhecer.
Alegria foi
que minha. Você conduz ali com muito carinho.
Amém.
Que aquela escola é do coração dos garcenses. Todo mundo, a maioria dos antigos passaram por lá, né? E que você consiga, vou fazer também visitas para você. Esses dois vereadores nossos, eles são assim, eles vão mesmo, eles entram e não esperam ser convidados, e a gente já espera mais, sabe? Eles vão entrando, assim. É. Então, então a gente procura não ir sempre, porque eles vão sempre. É uma qualidade deles. É uma qualidade deles, né, Patrícia? Então nós vamos procurar ir mais vezes lá para ver se você está precisando de alguma coisa. Opa. Tá bom?
Obrigado.
Muito obrigada, viu, pela sua presença.
Eu que agradeço.
Uma pergunta? Pode ser?
Vereadora Patrícia.
Bem, eu gostaria de dizer que não existe necessidade de um convite formal, né, por parte de qualquer escola, das unidades de saúde, de qualquer departamento, Carlos. Eu me sinto muito à vontade, e nós não vamos chegando e entrando não, viu, Jeanette? Nós nos apresentamos, aguardamos, né? Inclusive a chegada de representantes da prefeitura, que agora tem essa nova sistemática, que eu achei muito bom, porque eu já fiz outras visitas que isso não acontecia. Então isso dá uma veracidade maior, porque aí não surge aquela dúvida, os vereadores se equivocaram, né, usando até uma palavra mais simpática. Então, eu vou mesmo, o Fábio também é muito participativo, e eu acho que isso é a nossa função, né, legislar e fiscalizar. E me sinto muito à vontade em todas as visitas. E nós estaremos fazendo uma ao término da reforma, né, ali na escola, também do que pedimos para a cozinha, que só tinha um fogão com uma boca funcionando, demais quebrado, outros utensílios necessários, né, para o feitio da merenda. E iremos em outras escolas que já até nos pediram, né, então já pediram a nossa visita. E eu fico assim muito feliz, porque temos resultados positivos após as visitas. E mais feliz ainda, repito, Carlos, pelo seu compromisso, seu currículo, que eu não tinha conhecimento. E você passou em primeiro lugar no concurso no geral.
Foi.
Também não sabia disso. Parabéns, que Deus o conserve sempre inteligente e buscando cada vez mais conhecimento. Obrigada.
Obrigado. Vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana.
A primeira, bom dia.
Bom dia.
Já é bem-vindo aqui à Casa
Obrigado.
De Leis, né? São raras as pessoas que vêm aqui ultimamente. Eu acho que teve poucos funcionários que vieram aqui. Em outras gestões também, acho que não lembro de convocações, foram muito poucas. Se houve, soube uma ou duas. Mas enfim, eu nem ia fazer uma nem ia te questionar, mas ouvindo aqui, né, foi uma convocação do vereador Marcão, né, eu acho que assim, ser mais objetivo a sua vinda aqui, acho que daí vai prolongando a sessão, vai demorando mais, né? Eu acho que é para tirar alguns esclarecimentos que o vereador Marcão quis saber, né? E eu não entro em rede social, também não vi o que o senhor acabou de dizer, mencionar aí, né, que havia alguns relatos que não eram verídicos, né, que o senhor relatou aí. Mas gostaria de saber, assim, ser bem objetivo. Os vereadores relataram que faltava produtos lá. Diz que o senhor relatou isso também, e eles viram em loco, né? Eu vi o senhor falar que também na rede social diz que a escola fazia sabão, porque não tinha, né? Aí o senhor falou que não tinha fogão lá na escola. Eu queria saber, tinha produtos ou não tinha? Tem fogão ou não tem? Vocês fazem sabão ou não faz? Como que é a história aí, pra Nossa. Gente saber?
Né? Existe um termo que quando eu era criança, eu falava assim, às vezes a gente fica, a determinado momento, fica tão bravo que quer fazer sabão de sobra dos outros, né? Mas assim, os fogões que nós temos lá, são eminentemente para se fazer comida, né? Se tivesse feito sabão lá, eu acho que teria um monte de criança já contaminada, né? Mas assim, a gente entende o que é rede social, né? A gente sabe que muito mais para disseminar coisa boa, né, é difícil. E para disseminar coisa, para criar um inferno, é 2 minutos, né? Mas de fato, aquela escola lá
Não faz isso, né? Você tem ordem. Inclusive, a própria merendeira de quando os vereadores estiveram lá, ela falaram para ela isso, a moça veio chorando para mim. Chorando. Ela veio dizer, diretor, mas o que me fala? Chorando. E ela estava na escola fazendo 3 dias. Então, o que é? E ela foi para a escola. Agora ela ama aquela escola. Ela estava sozinha, agora tem mais uma merendeira junto com ela, e sim. Isso nunca aconteceu. Eu acho gozado o seguinte, me mostraram até a foto desses pedaços de sabão que foram pela rede social. A foto é sobre pedaços de sabão e não mostra o ambiente. Então, é assim, não acontece isso na escola. Não, de forma alguma. De forma
alguma. Um relato que o senhor considera um relato falso, é isso?
Falso, não tem lá. E eu sou o primeiro a saber, porque toda a determinação que tem lá é o seguinte: qualquer fato que ocorra na escola, que extrapole as suas rotinas normais, tem que ser comunicado para mim. Né? Não houve isso, sabão. Aliás, se tivesse sabão, não tinha buscado nem na cozinha piloto que estava faltando, né? Eu teria deixado aí, né?
Tá, deixa eu te fazer. Então tá. E os produtos, ele falta constantemente ou nunca faltou?
Não.
Nunca faltou?
Não, esse período faltou, porque justamente coincidiu desses dois problemas de falta de motoristas. O que, que a gente faz? Existe em toda a rede agora, existe uma solicitação que a gente faz em uma plataforma, que a gente informa a cozinha piloto, a gente faz um pedido, precisando assim, a escola precisa de 6 vassouras, a escola precisa de 4 galões de detergente, 4 caixas de sabão em pó, por exemplo, a gente manda via sistema. Quando a cozinha piloto nos traz, a gente automaticamente na escola dá baixa. Então, o que, que aconteceu? Nesse período que estava faltando funcionários, a cozinha piloto não estava, vamos dizer assim, aguentando dar conta de todo o processo. 2 motoristas era uma coisa de louco para eles. Então, por exemplo, assim, eles atendiam emergencialmente. Alguma coisa não viu, mas isso foi pontual. Hoje, se você for à escola, está tudo tranquilo, tudo normal, não está faltando nada. Quando termina alguma coisa, já informa a minha secretária, que manda o pedido para a cozinha piloto envia para a gente.
Vereador Fábio Policinani.
Bom dia, diretor. Vou chamar o senhor de diretor, tá? Bom, primeiramente queria agradecer a sua vinda à nossa Casa de Leis e agradecer também pela recepção qual ofereceu a nós ali quando estivemos na sua escola. Eu falo na sua escola porque nós sentimos que você tem um grande amor pela escola, mesmo estando há pouco tempo ali dentro. Bom, podemos ver que o senhor luta ali dentro, abraçou a causa de acordo mesmo. Porém, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu gostaria, é visível e claro a perseguição em cima de funcionário aqui, tá? Isso é visível ao meu ponto de vista. São perguntas assim que eu acho que nem deveria ter feito. O senhor tem muita coisa para cuidar ao invés de ficar aqui respondendo a gente. Porém, eu gostaria de perguntar o seguinte. Eu vi essa postagem do sabão em pedra na rede social, achei também deselegante, tá? Não foi postada por nós, vereadores, pode olhar lá. Porém, a falta era visível. Falta era visível, de que não havia o produto mesmo. E o senhor estava se batendo ali, tanto que nós esperamos o senhor chegar, demorou a chegar quando o senhor chegou. Mas fomos muito bem atendidos, vimos os problemas. Agora, eu acho assim, tem que se resolver. Agora, eu só tenho a agradecer a presença do senhor aqui, que nós vimos que o senhor é uma pessoa imparcial, tá? De partido político, de qualquer tipo de situação, mas o senhor quer o bem da escola. Tanto que por onde nós andamos, o senhor foi mostrando, foi falando, e a ata foi digitada pelo senhor Sandoval, que é o nosso procurador da prefeitura. Isso foi muito bom. Como disse a vereadora Patrícia Morato Marangão, eu acredito que toda vez que nós formos fazer uma visita, é ótimo. Bom seria que fosse sempre o procurador. Seria ótimo. Porque é inquestionável você
ter que ficar falando para um procurador se ele está certo ou errado, pois ele é procurador do município. Agora, eu espero que resolvam sim os problemas lá, porque com uma boca só para fazer comida para quase 500 crianças ou mais, fica difícil. E desejo para o senhor uma boa sorte. Muito obrigado, viu, professor?
Eu que agradeço. Eu só queria pegar seu gancho, vereador, e falar o seguinte. Às vezes pode surgir algum comentário de A, B, C, D, né, dizer que foi o diretor que pediu para vereador de oposição lá. Eu costumo dizer o seguinte: gente, como é que eu vou ser de oposição se o meu título eleitoral não está em Garça? Segunda coisa, eu gostaria muito, mas ainda não moro em Garça. Então eu não voto em Garça. Então, eu não estou a serviço de situação e oposição. O meu partido político se chama Educação. É para isso que eu vim aqui. Eu não sou agente político. Eu sou servidor público. Então eu quero fazer o melhor e servir o público, porque o meu foco não é política partidária, o meu foco é educação. Claro, eu volto a insistir, se qualquer um de vocês quiserem a escola, lá a escola sempre vai estar de portas abertas a vocês. A escola é também de vocês, porque vocês são cidadãos garcenses. E eu sou um cidadão garcense enquanto estou aqui durante o dia, e às vezes de segunda fico até para a formação à noite, né? Então eu estou prestando serviço ao município de Garça. Então a escola é de todo mundo, e o que a gente quer é o melhor. Então eu volto só para terminar a minha fala de dizer o seguinte: eu não estou a serviço do partido político A. Alguns falam assim que eu estou a serviço político do prefeito. Eu não estou a serviço político de ninguém. O meu serviço é político. É político porque está dentro de uma comunidade, de uma cidade, né? Daí o conceito grego de polis, né? Vocês fazem a ágora aqui, a ágora grega. Os grandes debates em praça pública que eram na Grécia Antiga, hoje são nas câmaras. Então, assim, a gente é cidadão, né? Então, nesse sentido, assim, eu me coloco à disposição de vocês, eu estou a serviço de vocês. O dia que vocês precisarem, eu me coloco à disposição para vir novamente, para a gente dialogar. Eu só quero ajudar. Obrigado.
Vereadora Patrícia Marangão.
Eu gostaria somente de dizer o que preconiza o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal. Diz o seguinte: são, entre outros direitos do vereador, no exercício de seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendido. Então, quando nós vamos, é porque a lei nos autoriza. E nós, então, até esperamos, obviamente, né, pela boa educação que temos, sermos recepcionados para adentrar ao local e até sermos acompanhados por um outro funcionário do poder público, que nem na lei tem, mas nós também achamos de suma importância. Só gostaria de trazer que, às vezes, não vamos a convite, mas temos essa possibilidade garantida por lei. Obrigada.
Vereador Marcão do Basquete.
Sim,
gostaria de encerrar aqui. Primeiro dizer da infelicidade do Edil, que acabou de citar instantes atrás, deixou claro nas entrelinhas de se tratar de perseguição. Em absoluto. Até porque também o pessoal da oposição já convocou pessoas para virem aqui prestar esclarecimentos. E eu nunca subi ali, ou nunca usei o microfone, falando que era perseguição. Eu queria esclarecer essa situação. Simplesmente isso. E foi bem esclarecido.
Muito obrigado.
Tá? Parabéns para você, né, por ter esclarecido, deixou bem claro que foi um problema pontual, deixou bem claro o funcionamento, tá? Esse foi o motivo para você vir e falar cristalinamente da forma como você falou.
Muito obrigado.
Tá bom? Então eu tenho que agradecer aqui a sua presença, fiquei satisfeito com as respostas, tá? Volto a dizer e a citar a infelicidade do vereador que deixou nas entrelinhas que eu estava perseguindo o diretor, até porque eu nem o conhecia. Nem o conhecia, e ele também não. Ele nem reside aqui, deixou bem claro isso. Então eu só queria deixar bem claro, estou muito satisfeito com o que foi esclarecido aqui. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e continue com o seu trabalho a favor da educação e sem qualquer tipo de partidarismo. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Antônio Carlos, prazer em conhecê-lo.
Prazer foi meu.
Deus abençoe sua vida, seu trabalho.
Amém.
E esperamos que você logo esteja morando em Garça com a gente
aqui. Oh, quem sabe a gente está logo aqui. Vontade não falta, né? Um abraço, muito obrigado a todos.
Fazer.
Obrigado.
Só a última questão do vereador.
Nós vamos fazer a última consideração.
Tônio Franco dos Santos, bacana.
Senhor Carlos, né, queria agradecer a presença do senhor e acho que é interessante aí o que o senhor acabou de dizer para finalizar, que o senhor é um funcionário público efetivo. E eu acho que os erros têm que ser apontados, mesmo para ser corrigido. Então essa é a sua função, queria parabenizar pelo seu posicionamento. Bem independente. Eu acho que é isso que o setor público precisa. É, de mais gente efetiva, menos cargos comissionados, para que eles possam direcionar e ajudar o Poder Executivo a desempenhar um bom trabalho. Parabéns.
Vereador Fábio Policinani.
Ô, diretor, só vou fazer uma observação, tá? É, na escola lá não se faz sabão. Deixando bem claro, né? A gente sabe que não, é impossível, isso é impossível, não existe. Mas uma funcionária, no dia que nós estivemos lá, ela disse que ela chegou a levar sabão feito em casa, que ela fazia e levava para a escola. Não vejo maldade nenhuma nisso, tá? É, como a vereadora Janete Conessa também disse, quando ela era diretora, várias vezes ela também pegou o carro dela e fez isso que o senhor faz aí, abraçando a causa. Ia buscar, ela falou para mim, Fabinho, eu ia buscar. Você entendeu? Eu falei para ela, falei, bom, eu já não teria essa coragem de pegar um carro particular e sair buscando, mas enfim, é o amor à educação que vocês têm, né? E deixando bem claro, nós não somos convidados, mas vamos. E quando nós somos impedidos, eu faço igual fiz na Escola Maria Sofia Boscher. Trancou o portão, impediu, chama a viatura, registra o boletim e entra escoltado. Agora, vamos voltar a visitar as escolas. Todas as repartições públicas, independente da situação dela. Nós vimos a necessidade, nós vamos entrar. Queria agradecer a presença do senhor mais uma vez e que Deus abençoe, uma boa sorte. Viu? Amém. Muito obrigado.
Nós todos. Muito obrigado.
Pedro Santos.
Antônio, parabéns pelo trabalho, pelas respostas. Como que eu disse na primeira fala, fui bem atendido, fui bem esclarecedor. Uhum. A postura... já havia colocado pessoalmente, que admiro. Só para deixar formalizado uma coisa, já protocolei na casa o requerimento para a Secretaria de Educação buscando informações sobre essa falta de estagiários remunerados. Okay. Só uma dúvida que eu tenho, para regularizar totalmente com todas as crianças com necessidades especiais da escola, quantos estagiários mais ou menos a escola João Crisóstomo iria necessitar? Um número.
Não são muitos, mas eu não posso te precisar nesse momento porque eu não me lembro. Eu sei que a grande maioria tem estagiários, inclusive, mas eu não posso. Não são muitos, vereador, não são muitos. Nós recebemos vários a mais, né? No início do ano nós tivemos uma dificuldade muito grande, mas assim, eu não tenho como te passar esses dados agora. Se você quiser depois, eu posso te informar direitinho. Sim. Eu te informo, eu me comprometo contigo. Eu faço isso.
Eu agradeço, porque penso que a escola João Crisóstomo é uma escola, mas se há esse problema dentro do João Crisóstomo, provavelmente nas demais também, né?
Eu posso te sugerir o seguinte, eu acho que esses dados exatos, não só sobre o João Crisóstomo, mas outra escola, acho que você pode conseguir, caso você queira, lógico, com a supervisão de educação especial. Tá. Porque ela tem todo um panorama, um quadro de quanto falta, quanto precisa, etc.
Tá bom.
Bom, obrigado.
Com a palavra o senhor vereador José Luiz Marques.
Boa tarde, bom dia ou boa tarde, né? Que já faz boa tarde. É uma satisfação em ver o senhor aqui. Eu não conhecia o senhor, mas já admirava o seu trabalho.
Muito obrigado.
Porque eu sempre estou lá na escola, também eu conheço várias pessoas lá, né? Sempre dou uma passada por lá. E seu trabalho é muito bonito.
Muito obrigado.
Você faz com amor.
Obrigado.
Isso é muito importante para os pais, para as pessoas que têm os filhos lá dentro. Porque estando lá dentro, o pai são vocês. Então eu admiro você, muito obrigado pela presença. Continua fazendo o que você está fazendo, você está certo.
Muito obrigado.
Isso é a coisa feita com amor.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Considerações finais, Janete, com isso?
É, eu só quero dizer o seguinte, que eu fui na Zilda lá na prefeitura, ela tem o número de todas as escolas que precisam do estagiário. Só que ela está tentando colocar e não está conseguindo. Não está conseguindo estagiário para colocar. Nós já estamos chegando no meio do ano e não está conseguindo estagiário para colocar nas escolas. É.
O quadro é difícil.
Diretor, obrigado de novo.
Eu agradeço. Por favor, fazer presidente, eu tinha uma pergunta, desculpa.
Vai, Paulo.
Boa tarde, tudo bem? Não, eu me atentei ao fato de que na ata de quando os vereadores Patrícia e Fábio estiveram na escola, constou lá um ofício que o senhor encaminhou, acho que em agosto ou setembro de 2018, solicitando alguns materiais para a cozinha, certo? Uhum. Eu gostaria de saber apenas em que pé está isso, se isso foi atendido, se não foi atendido, se há algum prazo para que se atenda, qual foi o final dessa história? Obrigado.
Eu que agradeço. Assim, vereador, a última informação que nós tivemos é que o processo está em andamento de aquisição desses materiais e que o processo ele é amoroso, lento. E, infelizmente, ele é assim, mas que está sendo providenciado e que a escola vai receber logo. É isso.
Mais alguém? Então, agora sim. Deus abençoe.
Amém. Eu agradeço a oportunidade a todos, tá?
Amém.
Eu peço desculpa se eu não pude atender semana passada o requerimento do vereador Marcão, porque eu tinha uma consulta médica já marcada mesmo, e volto a me colocar à disposição, e toda a equipe gestora da escola está à disposição de vocês lá. Obrigado, bom dia, uma boa semana a todos.
Continuamos a sessão. Atendendo ao disposto do artigo 240 do Regimento Interno, suspendo mais uma vez a presente sessão para que possamos ouvir a senhora Rosângela Costa Oliveira, tendo em vista a aprovação do requerimento número 502/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
É o seguinte, eu já recebi a confirmação via ofício do IAPEM que a convocada não estará presente. Nesse ofício veio uma resposta que não sei se choro ou dou risada. Inclusive está à disposição dos colegas aqui presentes. Já tomei as devidas providências jurídicas, já encaminhei ao nosso ilustre procurador-geral, que o senhor presidente do IAPEM, com essa resposta, ele está brincando com a nossa cara. Ele está brincando. Foi por conta dele, pelo que eu entendi, que ele não mandou, por achar que a convocada não teria nada a esclarecer aqui. Tem sim. E como? Por quê? Se ela está junto com ele na rejeição de contas de 2013, tem o nome dela.
E se o Tribunal de Contas cita que não existem pessoas tecnicamente habilitadas em número suficiente no IAPEM, por que então que ela é designada? Isso porque eu pedi os documentos sobre a formação e também não chegaram. Então, com relação a esse requerimento, a essa convocação, vou até as últimas consequências. Procurador jurídico já está ciente disso. Então, só gostaria de deixar à parte que foi o diretor superintendente que falou via ofício que ela não teria nada para responder aqui hoje. Pasmem, é a pura verdade.
Informo ao plenário que, diante da ausência do convocado, serão adotadas as medidas visando o comparecimento do mesmo, inclusive se for o caso com a sua condução coercitiva. Informo aos senhores vereadores que está disponível no site da Câmara, a partir de hoje, a consulta pública aprovada por este plenário quanto ao número ideal de vereadores para o nosso município pelo prazo de 15 dias úteis. Certo? Grande expediente. Passemos ao trabalho do grande expediente. Indicações. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicações. Indicação número 117/2019, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize as tratativas necessárias junto à Caixa Seguradora, visando sediar mais uma edição do projeto Cinema é para Você Sim, que foi um sucesso em nosso município. Indicação número 118/2019, autora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que providencie placas de advertência de proibido alimentar coatis para serem afixadas no lago artificial. Indicação número 119/2019, vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize as tratativas necessárias junto à empresa de coleta de lixo Macchione para que a mesma faça a rota de lixo dos trailers do lago artificial no período noturno, tendo em vista que coatis estão se alimentando dos resíduos de comida provenientes dos mesmos. Indicação 120/2019, vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar asfaltamento do final da rua Floriano Peixoto. Indicação número 121/2019, Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que providencie o mais rápido possível a instalação de câmeras de segurança nos próprios públicos. Indicação 122/2019, vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando criar Conselho Municipal de Direitos Humanos e desenvolver a Semana Municipal de Direitos Humanos, a exemplo do que ocorre na cidade de Bauru. Patrícia Morato Marangão, indicação número 123, sugerindo ao prefeito que realize palestras de orientação sobre abusos aos professores na rede pública de educação de Garça. Indicação 124, vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que envie esforços no sentido de solicitar mais policiamento noturno para atuarem na 4ª Companhia da PM. Indicação 125, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar o projeto Viola na Praça Nunã, tendo em vista levar alegria aos moradores que lá residem.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda e de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitidos a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa de votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento 518/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe se têm sido efetuados estudos e levantamentos objetivando a melhoria do trânsito do nosso município.
Consulta ao segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Até peço desculpa ao vereador Reginaldo. Aqui ele colocou que, perguntando se está sendo feito estudos para a melhoria do trânsito do nosso município. Estudos, acredito que sim. O que nós não estamos vendo são as obras e os frutos desse estudo, porque todos os requerimentos que nós fazemos, eles falam que estão estudando, ou seja... Reginaldo, acredito que eles devem estar estudando e muito bem, o que eles não estão é executando. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia novamente. Esse requerimento eu fiz porque eu entendo. Nossa população tem crescido, as dificuldades com relação ao fluxo de veículos no nosso município, de tráfego de transeuntes, de pedestres, ciclomotores, bicicletas, tem se intensificado. Então, a necessidade de o executivo efetuar estudos, e não só efetuar os estudos, mas sim viabilizá-los de forma a melhorar o tráfego de veículos em nosso município, com vistas a dar maior segurança à nossa população. É uma situação, como foi debatida aqui, se houver necessidade de instalação de lombadas, sem dúvida tem que ser feito. Se houver necessidade de colocar centrais de monitoramento eletrônico, sem dúvida tem que ser feito, radares, mas que se faça para preservar a incolumidade física das pessoas da nossa comunidade. Então, é por isso que esse requerimento, espero que venha a resposta, para que eu possa, com a resposta, fazer o meu papel de estar sugerindo, estar fiscalizando. Então, dentro desta visão, esse requerimento. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 519/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao excelentíssimo deputado federal Ricardo Izar para que envie esforços visando ser o autor de emenda parlamentar destinada à aquisição de uma unidade do Castramóvel para nosso município de Garça.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 520/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, que solicita ao prefeito que informe se foi encaminhado convite aos vereadores para participarem de palestra ministrada pela senhora Regina Chudo.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
é o 521/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe quando serão iniciadas as melhorias no calçamento do passeio público do centro da cidade.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 522/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao governador do estado de São Paulo, senhor João Dória, informações sobre a possibilidade de implantação no município de Garça do projeto ônibus Lilás.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 523/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao time Os Come Quieto pela brilhante conquista da Copa Rotary de Futsal no último dia 3 de maio.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Utilizo o requerimento da colega para parabenizar o time que se sagrou campeão da Copa Rotary, os Come Quietos, que são pessoas, são meus amigos, é um time de família. Tive a oportunidade de acompanhar a disputa, onde o campeonato foi muito, muito concorrido, com bons times. Isso mostra o nível também, vereador Marcão, você que é do esporte, do nosso campeonato municipal, que está disputadíssimo com clubes inclusive de Marília, né?
Uma parte?
Conselho, sim.
São no futsal especificamente, que é o assunto, são 18 equipes, sendo uma de Marília inteira e a outra metade dos atletas de Vera Cruz e de Marília, que inclusive foi adversário dos Come Quieto na final, o Boca Júnior.
Sim, estive presente em todos os jogos até agora, vereador, e percebi que o nível da competição está muito elevado, né? Parabenizar todos os times aí, mas em especial parabenizar o Come Quieto por conquistar esse título da Copa Rotary e também de falar aqui que sou torcedor particular dos Come Quieto. Então, venho parabenizar de forma dupla o nosso presidente Wilson e nosso professor Fernando, assim como todos os jogadores e todos os amigos que compõem esse time e essa família Come Quieto. Muito obrigado e um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 524/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja desconsiderado o requerimento número 414/2019, através do qual solicita a convocação do presidente do Conselho de Administração do IAPEM, e que, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, seja convocado o diretor superintendente do IAPEM para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento da autarquia durante a 16ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de maio de 2019, a partir das 8h30.
Consulta os senhores vereadores se consideram a retirada do requerimento. Acho que foi favorável para os assentados, contrário que se manifeste. Está retirado o requerimento, é isso? Próximo requerimento.
É o requerimento 525/2019 de
aqui está pedindo a solicitação do desconsideramento, é isso? E continua o requerimento e...
Pela ordem, senhor presidente. Esse requerimento...
Falei que eu estava certo. Solicito ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 525/2019, solicitando ao prefeito se informe se é verídico não haver café e produtos de limpeza e higiene nas repartições públicas municipais.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 526/2019 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a erradicação de uma árvore que está danificando a rede de esgoto e de água, localizada de frente à residência do senhor Jorge Carlos Teixeira da Silva, situada à rua Idalino Silva, 52.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 527/2019 de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de pesar pelo falecimento da senhora Renata Mucilo.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 528/2019 de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a erradicação de uma árvore que está podre, localizada próxima à residência situada à rua Alzira Nazaré, 625.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 529/2019 de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao padre Anderson, a paróquia de São Pedro e todos os voluntários que contribuíram para a realização do jantar dançante solidário, realizado recentemente em prol da matriz de São Pedro.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, componentes da mesa, quem nos assiste. Subo agora para não precisar nos 5 minutos, parabenizar a todos os envolvidos no jantar solidário, foi um sucesso. Mara Pérez, Flávio Pérez, Vaguinho, pessoal da igreja, em especial o padre Anderson que esteve lá, que deu apoio pra gente, que conduziu todo esse trabalho juntamente conosco também. Fiz parte da venda, fiz parte da festa, fiz parte desse momento e tenho certeza que agora nós vamos terminar aí a praça da igreja e vai contemplar essa reforma, assim como a nossa matriz também, o coreto e o jardim. Então, fico muito feliz na realização do evento e parabenizo todos os envolvidos. Muito obrigado, utilizei apenas 40 segundos.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 530/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos à CEGEL pela realização da terceira Copa Rotary de Futsal, que arrecadou 1,5 tonelada de alimentos, os quais foram doados em prol do Lar dos Velhos e Patronato Juvenil Garcense.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 531/2019 de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao empresário Marcelo de Donato pela participação no desfile cívico-militar em comemoração aos 90 anos de Garça, abrilhantando o evento com seus veículos militares antigos, que sem dúvida foi um diferencial na festividade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 532/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao tiro de guerra da cidade de Marília, na pessoa do primeiro sargento Cláudio Gonçalves Penteado, pela participação no desfile cívico-militar em comemoração aos 90 anos de Garça, abrilhantando o evento realizado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 533/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito que informe o que está sendo feito para resolver o problema de criador do mosquito Aedes aegypti nos banheiros do parquinho do Lago Artificial.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
A palavra do vereador Ubacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, gostaria que colocasse no telão para vocês darem uma olhada ali, ó. Essa pia aí é do banheiro do parquinho. Quem me mandou foi uma família que estava lá, mandou no meu WhatsApp essa semana, do parquinho do lago, no fundo da casa, assim, na frente da casa do prefeito, né? Sabe por que eu fiz esse requerimento? Porque semana passada, na Rádio do Trabalho, o secretário de comunicação vem fazendo um monte de propaganda na rádio sobre a questão do Aedes aegypti e dos casos de dengue, pedindo para a comunidade tirar pneu, tirar água, né? É multado quem deixar. Agora, veja bem, né? Isso daí é um local público. Quem que olha esses local público? Quem que é? Então, o secretário também poderia, né, dar uma olhada nos locais públicos. Isso daí é apenas um banheiro do parquinho que tem no lago e onde tem crianças brincando aí, tá? Crianças brincando, tá? Então, é o seguinte, eu até mandei uma mensagem e não me respondeu, mas e o dever de casa? Multa quem nessa situação aí? Tá? Vai multar quem aí? O pessoal. Então, só passar informação para a população, fazer o seu dever, é importante. Eu acho que isso é importante mesmo. Prevenção, as pessoas têm que estar atentas. Agora, e a prefeitura? Ela não faz também o trabalho? Não foi eu que fui lá nesse dia. E olha que eu vou lá frequentemente. Eu tô com o WhatsApp, eu não quis expor a família que me mandou, mas estava com seus filhos lá. Fui até o banheiro. O banheiro está até hoje sem divisão lá. Está caído até hoje. E os vândalos não voltou lá para arrancar. Só arrancou uma parte, né? Porque aqui ninguém vai fazer serviço de vândalo, mas os vândalos não voltou lá não. Só arrancou uma parte. Que eu acredito que nem foi vândalo, né? Mas enfim, é essa situação. Se ali não dá para dar manutenção, que retire os banheiros ali. E retire. Agora, a Secretaria de Turismo é lá dentro. Dentro do parquinho. A Secretaria de Turismo. Eu vou lá quase sempre. É difícil eu ver alguém lá também. Não estou nem falando se tem gente ou não. Mas a Secretaria de Turismo é ali dentro. Então a estrutura da prefeitura é ali dentro. Isso é um alerta que eu faço aqui. Nem vou criticar o prefeito em nada. Até o prefeito coloca os seus subordinados para trabalhar, né? E de repente o pessoal não faz a função correta. Isso atrapalha muito o executivo. Então eu estou falando de algumas secretarias que realmente, né, tem deixado a desejar, não, para o município e para o prefeito também, que ele acredita nas pessoas, mas infelizmente o que está acontecendo é isso. Em 2009, eu lembro muito bem, na gestão que eu tive aqui, né, dos secretários que compunham naquela ocasião a prefeitura, né, e o prefeito foi só de um mandato só, e nessa situação é o que eu estou vendo também, né? Que eu estou vendo, o pessoal não faz, eles cobram da população, mas não faz o trabalho de casa, entendeu? Então eu não sei como que funciona, se o prefeito deve fazer reunião periodicamente, mas eu acho que precisa dar uma chacoalhada aí nesse pessoal. E se der tempo nos 5 minutos, eu vou colocar uma situação aqui que é também de indignar, que é até, não é o caso da Aedes aegypti, mas também é um trabalho que tem que ser feito. Que a população está tendo que pagar para fazer, né, um trabalho que já é para ser finalizado. E o pessoal fica rodando de moto na rua aí, andando e para cima e para baixo. Inclusive eu encontrei o secretário 10 horas da manhã no boteco da esquina lá. Ó. Entendeu? E daí você vai falar com o cara ri ainda. Entendeu? É isso daí, mas não é para mim que ele está prejudicando, não. Está prejudicando o executivo. De ganhar 6 pau e não trabalhar. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 534/2019 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações com relação à compra dos insumos utilizados nos reparos da malha asfáltica do município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 535/2019 de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar reparos na iluminação e construção de uma academia da terceira idade no Parque Linear Ambiental Nascentes do Tibiriçá.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 536/2019 de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de estudar medidas visando ampliar a participação das entidades religiosas de nosso município no projeto Revitalizando Vidas, bem como estendendo a possibilidade de participação a demais membros de nossa comunidade que poderão auxiliar no projeto com material
materiais de construção, recursos financeiros e mão de obra.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 537/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, que solicita ao prefeito informações sobre a possibilidade de realização de melhorias na sinalização vertical e horizontal de trânsito na rua Antônio da Silva Paranhos, em Vila José Ribeiro.
Consulta o senhor secretário se há vereador.
Paranhos não é na Vila Araceli.
Com a palavra, vereador Bacana.
Eu peguei a placa.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou a palavra.
Senhor presidente, eu volto novamente à tribuna. Viu, vereador, eu passei lá e vi na placa. Deve ter dois sobrenomes aí, Paranhos, deve ter alguma homenagem em outra rua também. Como, o nome da Carme, que é Paranhos também, deve ser algum parente, né? Se todos lembram da Carme, que era, tinha um time de futebol do Garça, Futebol Clube Feminino. Mas enfim, o que eu queria dizer, eu acho que vocês também vai avaliar comigo essa questão. Na mudança ali da pista, fizeram o trevo ali, a rotatória, onde tem uma garça, né, depois que fizeram a duplicação ali. E daí o pessoal, eles passam na frente da polícia e já desce à direita ali. Todo mundo está descendo ali porque já pega a rotatória. Então, a rua, ela é inadequada, é uma rua pequena, cheia de valetas ali, e está sem sinalização. Foi os moradores ali, duas pessoas que moram naquela rua, que pediram para mim. Eles vão até na viu, Marcão, para você sintonizar ali. Eles vão até na delegacia de polícia militar lá em cima, no Corpo de Bombeiros. Aí desce para pegar já a rotatória da pista. Então eles descem ali à direita. Então aumentou, tanto sobe ali, que eles fazem rotatória e sobe ali, como desce também.
Vossa Excelência,
permito.
É a rua da casa do Seragucci?
Não, é a rua depois. Você passa a polícia, aí você vira à direita, logo ali, onde o Ivo fez aquele o estacionamento de caminhão dele.
Ah, correto, correto. Isso. Então, ali é Vila José Ribeiro. Vila Manolo, conhecido.
É Vila Manolo, então. Acho
conhecido
que
como Vila Manolo.
É que eu coloquei Araceli, mas, enfim. Tá certo, mas a rua tá correta, tá? A rua tá correta. Então, acho que pedi pro Antônio depois corrigir o bairro, então. Então, ali, o pessoal, o fluxo aumentou muito, os moradores, porque eles descem ali e já faz a rotatória. E os carros que vira ali também já sobe também. Então, eles pediram para redutor de velocidade, acho que não tem necessidade, porque tem muita valeta quando chega nas ruas ali. Mas a questão de sinalização está precário ali, porque virou uma rua de referência para o pessoal sair direto para Bauru. Então, eu acho que é bom o pessoal dar uma olhada com carinho ali, né, para poder pelo menos fazer a sinalização de pare nas esquinas, porque a preferência é de quem vai na mão paralela. A que desce não é, tem que parar em todos os quarteirões. Então precisa dar uma sinalizada melhor. Tô falando, falei no requerimento que eu ia falar com os aqui em tribuna, e também ia fazer o requerimento para o pessoal do trânsito urgentemente dar uma passadinha lá. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 538/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando a 4ª Companhia da Polícia Militar para que informe a possibilidade de intensificar a ronda policial no residencial Monte Verde durante o dia.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 539/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que encaminha a esta casa relatório simplificado da prestação de contas da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, desde o início da terceirização até a presente data.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 540/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a fiscalização feitas nos serviços prestados pela Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e Sociedade Beneficente
beneficente Caminho de Damasco.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 541/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a quantidade de queixas registradas pela ouvidoria em relação aos serviços de saúde em nosso município, após a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco assumirem a administração da saúde em nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, é o 542/2019, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar o calçamento da estrada rural do 200 Alqueires, próximo ao antigo pesqueiro Cacudate.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 543/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, solicitando a CPFL informar a possibilidade de substituir o poste localizado à Rua Juvenal Hilário do Nascimento 176, no Jardim Centenário, tendo em vista que o mesmo está em péssimo estado de conservação e em iminente risco de quebrar.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 544/2019, autores Patrícia Morato Marangão, Paulo André Bertoni Faneco, solicitando à Delegacia Seccional de Marília informações se há a possibilidade de disponibilizar um delegado que atenda nossa cidade todos os dias da semana, tendo em vista que os delegados titulares responsáveis por nossa cidade em 2 dias atendem cidades circunvizinhas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 545/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informações sobre reclamação de munícipe quanto ao atendimento prestado pelo setor de ambulância.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores
inscritos.
Retificando. O vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra no requerimento 545/2019.
Senhor presidente, secretários, volto à tribuna para falar desse requerimento. É, eu e o presidente estava aqui na quinta-feira, né, presidente? E chegou 2 munícipes aqui ao mesmo tempo, fazendo essa reclamação para a gente com relação à ambulância, né? É, que a ambulância, ela levou uma senhora que está com um problema sério para fazer um exame na cidade de Tupã, e ela não sabia o endereço e eles deixaram ela no hospital, e depois, quando foram falar, era em outro endereço e ela estava sozinha, ficou sozinha em Tupã, porque a ambulância veio embora, né? E daí, o outro senhor que estava com ela, outro amigo que estava com ela também, com o mesmo problema, disse que a ambulância levou ele lá, largou ele lá, tipo 11, saiu daqui 9 horas da manhã, deixou às 11 em Tupã, e depois só retornou 5 horas para buscá-los, tá? Aí ele marcou no relógio que para ir de ambulância daqui para Tupã, dá 1h30, né? Então 1h30 para ir e 1h30 para voltar, dá 3 horas. E depois para eles voltar de novo, né, a buscar e trazer, então dá 6 horas essa ambulância rodando na pista. Entendeu? Não sei por qual motivo, se não tem ambulância na cidade, né, só tem uma ou outra. Deve ser isso, que o funcionário deve ter levado, né, foi o que eu falei, e deixado eles lá e voltado para trabalhar e depois voltado buscar. Então, você vê, olha o cu, né, tô relatando um fato só. Primeiramente, né, a senhora ficou lá das 11 da manhã até as 5 e não fez a consulta, porque era em outro local e ela não tinha dinheiro para pagar uma mototáxi ou sei lá, uma outra condução para ir até o local. Então, analisando, olha o prejuízo, né? Tanto para a pessoa como para o município que gerou essa viagem, né? Primeiramente, e 2 vezes no mesmo local, de combustível e enfim. E outra coisa, da pessoa ir até lá, levar e não fazer, não chegar no objetivo. Então, assim, a gente vê algumas situações que não pode deixar de passar isso para o executivo ficar sabendo, né? ou para a secretária ficar sabendo. Não tem como. Isso daí não é que a gente está fazendo crítica, a gente está alertando o próprio executivo a cortar esse tipo de situação. Você quer fazer uma pergunta?
Se permite uma parte, vereador? É, inclusive, eu gostaria de fazer uma colocação, não vou nem levantar. Mas, é, inclusive, é, que ocorreu ano passado dentro da minha família? É, nós tivemos um problema parecido ou situação pior. Uma pessoa da minha família foi levada pela ambulância de Gaia até São Paulo e chegou lá, não tinha como voltar. O cara não sabia sair de dentro de São Paulo, não sabia onde ele estava. A ambulância chegou em Gaia, são 11 horas da noite. Não precisa falar mais nada, né?
Então, eu só estou até comentando esse fato, por quê? Primeiro, né, o custo operacional não é barato, né? Fica caro porque se levar a pessoa até Tupã, voltar e depois lá para buscar, porque a cidade, cento e poucos quilômetros, eu acho que, tudo bem que é uma hora e meia, mas enfim, poderia ser mais. E outra, o que a senhora disse, que a consulta não é tão demorado, né? É, ó, se quiser, eu posso ceder a parte para você, para mim, que é cinco minutos?
É rápido. Eu só queria saber se o requerimento do senhor vereador, ele quer saber se essa ambulância realmente voltou e foi de novo, o senhor está afirmando, que eu não entendi.
Não, voltou, eu estou afirmando.
Ela veio para Garça, ela foi para lá, voltou para Garça, voltou para lá?
Isso.
Tá, ok.
Não, eu estou afirmando porque foi um relato, tá, inclusive, no requerimento. É lógico que o requerimento é extenso, porque eu coloquei o que a senhora disse. O vereador Marcão, ele leu só...
A emenda,
né? Então é para ser mais rápido, né? A sessão, até mesmo porque o tempo agora dos requerimentos é curto. Mas enfim, isso daqui é uma. O que eu estou querendo dizer aqui é um alerta para o próprio executivo observar o que está acontecendo, né? E também para não deixar esse pessoal tantas horas, né, esperando, porque na verdade existe aí também a alimentação dessas pessoas. Existe toda essa espera e a pessoa está doente, já está com um problema, né, com um problema de doença, e ficar, às vezes, sentado num banco das 9 da manhã, que ela já saiu daqui, até 5 da tarde. Então, eu acho que é muito desgastante para a pessoa que já está doente. Então, é uma observação que eu faço e para que o executivo tome providência com relação a isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia novamente. Achei oportuno esse requerimento e eu, como presidente da CPI, que vai apurar os serviços prestados pelas ambulâncias, né, é importante ter conhecimento desse fato, como também de outro que foi relatado pessoalmente pelo munícipe, a minha pessoa, que ele estava no UPA das 19 horas, era meia-noite, ainda a ambulância não tinha ido para levá-lo à sua residência na zona rural. Eu acho interessante isso, nós apurarmos, vermos, com o objetivo de melhorarmos os serviços prestados à nossa comunidade. E tem esse fato, esse outro fato que eu comentei, também fiz um requerimento solicitando informações quanto ao atendimento. Eu acho que a CPI, ela vai ser oportuna com vistas a nós buscarmos elementos para melhorarmos a qualidade de serviços no nosso município com relação ao atendimento prestado pelas ambulâncias em nosso município. Então, seria só isso daí. Eu acho que nós aqui como vereadores, nós temos essa função de levarmos os problemas que têm acontecido para... Quer uma parte?
Quero uma parte. Nesse caso, quando vai uma paciente doente na ambulância, não tem que ir uma acompanhante junto para tomar conta dessa doente do que largar ela sozinha?
Se permite uma parte? Pois não. Posso responder para ela aqui? É porque, vereadora, já vai com bastante gente dentro da ambulância. Então, se cada um for levar um acompanhante, não vai caber. É que cada viagem que dá, eles aproveitam já a demanda e já encaminha. Nesse dia aí, parece que, se eu não me engano, foi 5 ou 6 pessoas dentro da ambulância.
Então, uma parte, vereador.
Pois não.
Só para uma... Eu havia conversado com ela,
pelo que eu estou sabendo, é o seguinte: eles não levam um acompanhante junto por causa de acidente, porque a prefeitura fica responsável pela segurança das pessoas, entendeu? Então, eles só levam o paciente por causa desse problema aí.
É, todos esses fatos são interessantes para que a gente, tá aí os demais membros, né? Vereador Pedro Santos.
Se permite uma parte rapidamente, só para passar a informação. É, só quando está acamado que pode, tá? Um acompanhante. Mas aí eu acho que tem que ir também numa ambulância só para eles, né? No caso seria, né? Não pode ir todo mundo junto.
Eu acho que está aqui, como eu estava falando, os demais membros da CPI, né? São aí a necessidade de nós realizarmos essa CPI para melhorarmos o atendimento à nossa municipalidade com relação ao serviço de ambulância é primordial. Então, iremos realizar, iremos...
Me consegue uma parte, vereador?
Pois não.
É rápido.
Pois não.
É, a informação de que foram 5 nessa ambulância é importante, né, para saber se os 5 eram da mesma cidade ou se o motorista fez a baldeação deixando em outra cidade. Talvez por isso eu fiz a pergunta, perguntando se era certeza que a ambulância voltou para Garça ou se ela completou o trajeto dela e passou na volta. É isso que eu vou também pesquisar e aguardar a resposta. É uma informação muito importante.
Tá, só a segunda parte, rapidinho.
Pois não.
Ficou 3 pacientes em Herculândia e 2 em Tupã. Tá, pra você saber.
É, então, nós vemos aqui a necessidade de nós trabalharmos nessa questão com o único objetivo de melhorarmos o serviço à nossa população. Algumas questões administrativas que podem ser solucionadas e nós, vereadores, podemos sugerir, nós, tendo elementos na mão, nós podemos direcionar com vista sempre à melhoria dos serviços prestados pelo setor de ambulância do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou da palavra.
A palavra, vereador Marcão do Basquete.
Eu tomei ciência desse caso e fui atrás para saber realmente o que aconteceu. Na verdade é o seguinte, visando a otimização dos serviços, toda a rota é aproveitada o veículo. Então nesse dia eram 5 pacientes, 2 ficaram em Marília, isso pela manhã. Tinha o exame às 10 horas da manhã em Marília. 2 ficaram em Herculândia, se eu não me engano, hoje Herculândia é a referência oftalmológica da região, né? E essa pessoa que foi a Tupã. Então todo o caminho. Então a ambulância deixou em Marília, deixou em Herculândia, seguiu para Tupã, onde o exame estava marcado para as 13 ou 14 horas. Não tenho certeza sobre esses horários, mas era no período da tarde. Então o que aconteceu? Quando da marcação da ambulância, essa pessoa que foi para Tupã, no dia, talvez não estivesse bem até por conta da doença que está em tratamento, e pediu para uma pessoa ir fazer a marcação da ambulância, a reserva da ambulância para esse dia. Inclusive foi um funcionário público, que é muito amigo meu, que fez isso daí. Ele foi na ambulância, não é praxe isso, mas ele explicou a situação e tudo mais, por ser um funcionário público, né, acabou-se aí concordando. Ele foi lá, ele assinou, né, o protocolo de solicitação da ambulância. Porém, faltou uma informação, o local. O motorista da ambulância, simplesmente por levar a maioria dos pacientes daqui de Garça para Tupã para fazer o exame na Santa Casa, e como ninguém passou nada para ele, imaginou o quê? O exame é na Santa Casa. Chegou na Santa Casa, deixou a pessoa lá, e nesse intervalo da pessoa ir conferir se é ali mesmo, se não é, a ambulância já voltou. Por quê? Porque nisso já havia sido feito o exame dos 2 pacientes de Herculândia. E também já havia terminado os exames do pessoal de Marília. Então, por isso que a ambulância retornou. e automaticamente já saiu outra para ir buscar lá em Tupã. Então isso é otimização de serviços, tá? Então foi isso o que aconteceu, tá? E aí a pessoa, como bem foi frisado aqui, lá em Tupã, não tinha como se locomover, não foi passada essa informação para o motorista, porque as informações são passadas pelo paciente, é óbvio. Como que o motorista vai saber? Quem que vai ser consultado? Não tem um retorno, não tem um documento ali do médico falando onde vai ser? Então foi isso que aconteceu. Por isso que essa pessoa acabou não fazendo o exame. Por isso que não teve como ela fazer, porque o exame não foi na Santa Casa. Estava prevista para uma clínica lá da cidade de Tupã. Então foi isso que aconteceu. Quando eu fiquei sabendo da história, eu fui atrás, tá? Conferi a assinatura do funcionário público, que é muito amigo da família, fez a reserva dessa ambulância. Conferi que foram deixados pacientes em Marília, Herculândia e Tupã. Otimização de serviço. A não ser que você pegue três ambulâncias, uma leve para Marília, outra para Herculândia e outra para Tupã, fique esperando. É impossível. E sabem por que é impossível? Porque mensalmente hoje, o atendimento da ambulância se aproxima ou ultrapassa 4 mil atendimentos no mês. 4 mil. São 400, não. 10 vezes isso. 4 mil atendimentos no mês. Então, dentre esses 4 mil atendimentos, quantas reclamações nós recebemos aqui? Né? Um monte. Mas são 4 mil. 4 mil. Não são 400. 4 mil. Então, a situação que aconteceu foi essa, né? Falta de comunicação quando do local onde ia ser feito o exame. Eu acho que é o paciente que tem que passar isso daí, né? Não o motorista ficar sabendo. Ele tem que receber a informação.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, volta aqui novamente à tribuna. Falar, a informação do vereador foi muito boa, né? Com relação a isso, eu acho que tem um ponto final. A última pessoa a ser levada foi em Tupã, né? E então o vereador foi atrás, obteve essas informações. Vou esperar a resposta oficial também, né? Para poder passar para a munícipe. Mas a questão é que a pessoa não ficou lá uma hora, duas horas. Ela ficou das nove que ela saiu daqui, ela ficou até as cinco, né? Então é desgastante. É lógico que essa informação que você passou, ela explica a situação, mas agora, olha a situação da pessoa ficar lá, né? Não é bom. E para quem está com problema de saúde, ficar todo esse tempo. Você falar de 4 mil atendimentos, eu acho que não é um fato inédito aí. Eu acho que isso daí deve ser uma demanda normal do município, né? Se a gente pegar uma relação. Esse é um dever do poder público. O dever do poder público é atender a comunidade em todas as questões. Então não é uma coisa inédita que está acontecendo. É um fato comum, né? O paciente precisa da ambulância, tem que levar. O que eu só estou querendo dizer, da maneira que está sendo feita. E se o munícipe veio até a Câmara passar essa reclamação para nós, então não adianta eu chegar para ele e falar assim, ó, ah, é que aconteceu isso, não sei o quê. Ele não quer saber, ele quer ser atendido melhor, né? Mas enfim, a explicação do vereador eu entendi perfeitamente. E com relação ao dever de casa, o vereador bem disse aí, na ambulância, esses dias aí tem um relato que a ambulância não tinha luz
para sair de uma cidade à noite para levar um paciente. Então, assim, tem coisas absurdas acontecendo. Coisas, serviço que é de base, né? Que é essencial, né? Que é primordial, e a gente vê isso. Vou falar em Jafa lá mesmo. Eu não fiz nenhum requerimento, mas eu fui ver a ambulância de Jafa lá mesmo. O munícipe falou que está caindo os pedaços. Não sei se mudou agora. Estou falando de verdade. Hã? Não, agora fez. Então fez. Então você pode confirmar comigo. Então, faz um mês e pouco, mas eu nem fiz o requerimento. Fui verificar e é realmente, a ambulância não tinha nada. Tava, né? Inclusive, por falta de ambulância, tinha paciente que era levado em casa. Eu acho que até melhor, porque tem uns carros novos aí na secretaria, né? Pessoa que não tiver problema de deitar, vai sentado. Até o irmão Wagner, nosso presidente aqui, deu essa ideia. Falou assim, tem uns três carros aí, zero gol aí. O pessoal dá fica rodando na cidade, dá para os pessoal que não tem problema de ficar deitado, vai no carro que é novo, vai até mais confortável, entendeu? E até mais econômico, que são gol, é gol mil, se eu não me engano, e não gasta muito, entendeu? Mas enfim, eu acho que nós temos que preservar o atendimento para a nossa população. Se nós puder fazer melhor, nós estamos aqui para isso, relatar o fato que o munícipe traz para a gente e que a prefeitura corrija isso. Independente que tenha que levar 5 ou 6 pessoas, mas ver a melhor maneira para não trazer mais prejuízo, mais prejudicar essa pessoa, né? Que já está com problema de saúde e vai procurar uma solução. Então é desgastante, não é fácil, e a gente tem que ter sensibilidade para poder, né, atender essas pessoas com mais dignidade. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 546/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de notificar o proprietário dos cavalos.
Consulta ao senhor secretário se há vereador inscrito.
Só complementando aqui, senhor presidente, o cidadão é morador à rua Oswaldo Scartesini, solicitando a possibilidade de notificação dos cavalos para que o mesmo não crie seus animais soltos na via urbana.
Sim. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, senhor presidente.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse de coletividade, permitidos a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos de cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador José Luiz Marques solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Senhores e senhoras, presidente da Câmara, caros vereadores, hoje é véspera de um dia importante. Amanhã é dia 14 de maio, aniversário da Casa de Apoio. Vai fazer 2 anos. É. Nós devíamos estar hoje junto com a primeira paciente que passou pela casa, né? O de Jafa. Você lembra quem foi, né? Dona Aparecida? Então, ela foi a primeira paciente da Casa de Apoio de Jaú. E amanhã já a Casa de Apoio faz 2 anos. Muito obrigado.
José, aproveitar que você está aí, me concede uma parte?
Sim.
Parabenizar você, todos os envolvidos na casa, todos, a Janete correu muito por essa casa, né, Zé? O irmão Wagner, todos os vereadores, o senhor prefeito, a diretoria da Irmandade. E o senhor em especial, que eu sei que continua fazendo esse trabalho, continua levando essas pessoas, é uma luta. Eu queria parabenizar do fundo do meu coração, falar que o senhor é muito importante para muita gente dentro de Garça. Não só pelo projeto, não. Pelo que o senhor sempre fez a respeito dessa matéria. E saiba que o senhor tem o carinho de todo mundo aqui. Tá bom?
Obrigado.
Fica com Deus e o parabéns à casa também é parabéns para todos os vereadores que contribuíram e para o senhor em especial. Sim. E para a nossa amiga Elaine, em especial também.
E para a nossa doutora Amel.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente. O vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, solicitou o uso da palavra.
Uma palavra bacana.
Senhor presidente, secretários, nossos colegas, volto aqui à tribuna para finalizar, aproveitar para parabenizar o Zé Luiz pelo trabalho, o irmão Wagner também, eu sei que batalhou muito por essa casa, né? Já houve algumas discussões aqui, mas eu acho que o bem comum, ele tem que ser visto, né? O interesse das pessoas, então isso é interessante. Então, parabéns a todos envolvidos aí. Queria falar, há uns 50 dias mais ou menos, aliás a árvore está caindo lá do lado da minha casa faz tempo, a árvore não é minha, é do vizinho, então ele mudou a copa, porque faz mais de ano que não passa podando árvore, não sei se na rua de vocês passa, mas na minha faz mais de 2 anos que não passa, certo? O que acontece? Como a copa cresceu, a raiz é curta, essa árvore tombou. Aí eu liguei lá no Sama, falei com a moça, acho que eu liguei umas 4 vezes, porque o secretário é difícil achar lá, né? Não acha, toda vez que liga não tá, né? Eu encontrei ele na rua, sexta-feira eu encontrei ele no bar ali, 10 horas. Tava lá na frente, lá conversando lá, pessoal. Então, só para registrar aqui. Liguei lá, avisei a moça, aí ó, tem que fazer um pedido. Aí o dono da casa morava em São Paulo. Fui lá, falei para ele, ó, a árvore é sua, vai cair na minha casa aqui, os fios já tá tudo pro meio, e é o fio que vai da minha casa na alta tensão, tudo bem. Falei, ó, eu não posso ir na casa do senhor podar, porque a árvore é sua, né? A árvore é do vizinho. Aí ele pegou, foi lá no Sama, fez o protocolo, a pessoa foi lá, olhou, pediu para arrancar a árvore que vai cair mesmo, né? Aí, ó, semana que vem eu vou, outra semana eu vou, semana que vem eu vou, sexta-feira eu vou. Falei assim, ó, é o seguinte, não é porque eu moro do lado, é que realmente a árvore está torta. Eu até ia pegar a foto, mas acabei esquecendo lá, mas depois eu pego e mostro. A árvore está torta e está caindo, certo? Então tá. Já tem o pedido que é para tirar, certo? Ah, mas eu estou fazendo por lote. Eu estou lá na Rebelo. Tô podando lá e a hora que eu tiver um tempo eu vou lá. É, tá bom. Aí a moça que mudou lá agora, né? A moça que mudou lá agora pagou uma pessoa e foi lá podou. Então eu queria avisar o secretário aí que tá sempre ocupado que podar você não precisa ir mais lá não, que já tá feito o serviço, tá? Mas o senhor foi comunicado, o senhor tem o laudo aí que é para arrancar a árvore, tá bom? Agora, sabe o que eu vou falar para o senhor? Deixa cair, depois o senhor vai lá e arranca, porque eu acho que é isso que você está esperando. Tá? A gente está usando a tribuna aqui porque é indignação mesmo. Tá? É indignação mesmo. Eu já avisei o secretário 3 vezes. Por que eu abordo ele na rua? Porque eu só vejo ele na rua. Então, lá eu já liguei várias vezes, não consigo falar. Então, quando eu encontro ele na rua, eu falo. E está no horário de serviço, então, quando eu estou andando na rua, os outros me cobram também, eu tenho que fazer. Não, o serviço do secretário, o serviço do vereador é o mesmo. Mas eu estou indignado, por quê? Porque na frente da tubaína lá esses dias, um cara viu lá, ele mesmo podando a árvore da frente da tubaína lá, né? E agora, uma árvore caindo, o cara não vai lá. Então é isso daí, então é complicado. Mas enfim, estou só relatando isso porque o próprio vizinho lá veio falar comigo. O secretário, né? Um amigo meu viu lá, falei, por que você não fotografou? Aí falou assim, não deu. Mas enfim. Mas o que eu quero dizer assim, não, tá certo, e ele tem que podar mesmo, né? Porque não é só o funcionário, se ele tiver com a tesoura na mão, ele tá trabalhando, vai lá e poda mesmo, serviço. Ninguém tá falando que tá errado, não. Poda lá, mas poda aqui também, né?
Não, mas poda aqui também, poda lá também. Mas o meu problema ali é que a árvore está caindo. E já tem o laudo que a pessoa foi lá e viu que tem que tirar. Entendeu? Mas enfim, estou usando a tribuna aqui. Não é porque é a rua da minha casa, mas é porque é do meu vizinho. Porque se fosse da minha casa, se ele falasse que para arrancar, eu já tinha arrumado alguém e tinha arrancado. Porque eu não ia deixar cair na casa dos outros, né? Não ia deixar cair na casa dos outros. Mas para você ver, vossas excelências ver, o que a gente, né, acaba sendo, numa situação dessa, sendo totalmente inútil para a sociedade. A pessoa vê você e fala assim: ah, mas você não vira nada, né? Você não consegue arrancar um gai de uma árvore, vai fazer o quê? É isso aí. É o que a gente
ouve. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente na grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse coletivo, permitidos a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da seguinte sessão. Deus abençoe a todos. Vão com Deus.